Rápidos Cast. Agora.
Então tá, bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast do Brasil. Dessa vez o podcast campeão, hein? Caramba, somos campeões ali.
É, do mundo dessa vez.
Cara. É isso aí, é o podcast de Magic. É bom lembrar que é de Magic, né? Porque vai que, né?
Pode acontecer de parecer
pode
outra coisa.
Pode acontecer. Se você não joga Magic, é bem-vindo aqui também. É o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Ah, QBR de Brasil, né?
Isso, cara. Somos campeões mundiais aí com o PV comemorando essa semana o título mundial dele. É, Eli, você aí de São José conseguiu acompanhar?
Consegui, cara. Foi emocionante os 3 dias, não só pelo jogo do PV e não só pelo PV ter sido campeão, mas com certeza maximizou a experiência do campeonato, que foi fantástico.
Eu também adorei, foi sensacional aí, o PV abrilhantando ainda mais, né?
Com certeza.
Quando tem brasileiro no final, sempre fica mais interessante. É, isso é assunto lá da manutenção e da fase principal, como sempre, né? O título do podcast é o tema da fase principal, mas antes tem todas as notícias da semana aí. É, temos que dar as boas-vindas ao Ayrton, acho que eu ainda não falei dele, né? Obrigado, Ayrton, novo apoiador, bem-vindo à família aí, que já faz parte aí do, já contribui, né, no nosso grupo dos padrinhos no WhatsApp. E mandar um salve também para o Guilherme, ele é da equipe da loja Miragem em Guarapuava. É, ele me deu uma capinha de Baia Box, que essas são difíceis. Eu acho que eu não tenho. Acho que eu tenho uma ou nenhuma. É de 0 ou 1 assim que eu tenho. E é que ele me deu é de Teros, que é bonita. É, obrigado, viu, Guilherme? Abraço aí para vocês. Colecionar capinha de booster tá cada vez mais difícil, cara.
Cada semana que passa.
Não tem coleção fácil no Magic ali.
Não.
Cara. Se você coleciona caixa de produtos, já se ferrou. Com Secret Lair agora, já se deu mal também. É. Tá bem difícil, cara. Mas faz parte, né? O que mais? Eu acho que a gente deixa o sorteio do Collector Booster lá pra fase final, né? Tem o último Collector Booster de Eldraine que você abriu no vídeo. E a gente põe lá na fase final, né, Eli? Pros apoiadores do podcast, né? Beleza. É, o Diogo, nosso ouvinte, contribuiu também sobre o programa passado, né? Nós falamos sobre cartas tortas. É, ele deu a dica de colocar sílica gel, aquela bolsinha lá de gel, pra impedir, né? Então, se você deixa a carta solta, assim, numa caixa, algum lugar, põe aquela sílica gel lá. É, onde que vem sílica gel normalmente? É em tênis que você compra? Tem essa bolsinha?
Cara, tem vários produtos que você compra, tipo bolsa, mala, essas coisas sempre vêm com aquele pacotinho de sílica gel. Mas assim, agora avulso pra você comprar, sinceramente, eu não sei dizer onde vende, não.
É, mas acho que as pessoas sabem do que a gente tá falando, né? Ele, sim, obrigado, sim. Viu, Diogo? Isso aí rouba a umidade, basicamente, né? Bom. E lembrando, né, vai ser Dia dos Namorados nos Estados Unidos, ou no Hemisfério Norte, eu não sei, né? Então, mandar um salve aí para todas as mãos esquerdas e direitas também, né, Eli? E é isso, cara. Vamos para as notícias. Bora, pessoal.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Eu espero que as pessoas estejam estranhando sua voz, Eli. Microfone novo, né? Estamos tentando melhorar a qualidade do podcast. Do áudio, pelo menos. Dos comentários, continua aquela porcaria, né?
Ah, não. Isso aí não tem como mudar, né? Só mudando as pessoas mesmo. Mas espero que vocês possam dar um feedback aí, né? Quem acompanha aí tem a comparação, ou se puder ouvir algum programa passado com esse, pra gente ter ideia. É, se tiver alguma coisa ruim nele também, o MP já me passou algumas ideias, mas se vocês puderem ter algo para agregar aí também, passam para a gente aí, que a gente vai ficar feliz aí com o retorno.
Se a voz do Eli tá melhor ou pior, e se tá pior, por quê? Em que sentido, né, está? Sim. Mas vamos lá, o PV venceu o Campeonato Mundial, né, que tinha 16 competidores, dos melhores da temporada passada, o campeão mundial de 2019 disputado em 2020. Estranho.
Tá que nem Champions League.
E tem algumas coisas curiosas. Eu vi na Liga Magic uma discussão sobre se o fato do Campeonato Mundial de Magic, ponto, tá, ser disputado no Arena, quase que completamente, né, dessa vez ele descaracteriza mesmo, e como é que fica o papel, né, porque antes você tinha o Campeonato Mundial de Magic online e o de Magic de papel, e tem gente que não, ainda não se adaptou e acha que não vale, né? Porque assim, é... que você acha disso, cara?
Cara, eu acho que não descaracteriza o jogo, mas é uma evolução. Então, assim, realmente muda a forma como você vê esse tipo de campeonato, né? Campeonato mundial e tal. Pra, no meu conceito, eu preferiria que fosse uma mescla dos dois. Eu falei isso quando eles foram anunciados. Então, assim, poderia ter sido vários formatos. Não foram 3 dias de campeonato? Em vez de ficar arrastando tanto, né, jogos repetidos e tal, por mais que tenham sido bons, você viu um pouco de mais do mesmo entre o sábado, entre a sexta e o sábado. Sim. No domingo que as coisas se definiram e a gente viu algumas diferenças. Então, acho que, por exemplo, a gente tem o Pioneer, você tem o Draft, né? Você tem Modern, você tem Legacy, você tem o próprio T2 na Arena. Por que não fazer uma mescla disso e fazer um campeonato, um suíço, entre sexta e sábado, por exemplo, com 4 formatos, 3 formatos, e você jogar isso no, depois para o domingo com o top 8, sei lá. Porque, por exemplo, você trouxe pessoas que foram classificadas dos Championship que foram Modern, como o Eli Lovman, o Torolf, você afetou a experiência deles como jogadores. Por mais que eles tenham ido bem, isso mostra cada vez mais a grandeza deles como jogadores, né, o quanto eles conseguiram evoluir. Mas fica difícil para quem joga outros formatos jogar T2. E se fosse o contrário? Se o Campeonato Mundial fosse Modern e você trouxesse toda essa turma para jogar Modern, será que ia ser tão fácil? Eu entendo que T2 é a coleção, né, que o formato que você precisa fomentar, mas eu acho que precisa ser melhor pensado isso, exatamente para não haver essa discussão. É claro que todo mundo que é jogador de Magic, eu estou envolvido no Magic, gosta de discutir, mas eu acho que você precisa acrescentar um pouco mais de Magic físico. Ah, não dá para fazer outros formatos. Beleza, então mais draft, pelo menos, sabe? Eu acho que a ideia foi legal do formato, né? De você fazer o draft no papel e jogar no Arena. Foi interessante ver por alguns pontos. Mas eu ainda acho que não se deve aposentar totalmente o Magic de papel.
É, cara, isso eu não sei se é uma evolução, mas é uma adaptação, né? O jogo tem que se adaptar a novos tempos e talvez seja momentâneo também. A questão é que todos os 16 que estavam lá conquistaram suas vagas jogando também no papel, né? Jogando em formatos híbridos.
Sim.
Então, e assim, prova de que também não favorece certas habilidades, o Magic continua sendo o Magic, é que o PV venceu, e o PV é um jogador clássico, né, da época do Magic de papel. Então, acho que eu não vejo problema, especialmente se a entrada para esse campeonato for via torneios de papel, na maioria, né? Algumas vagas ali foi estritamente via Arena, mas enfim. E o que é legal é que após a vitória do PV, nós teremos, então, não sabemos quando ainda, né, mas teremos uma carta com o rosto dele, assim como tivemos o Cavaleiro com o Javier Domingues, né? E ele vai participar do design da carta também. E, se eu não me engano, é a primeira vez que o PV vai participar como um consultor, né, entre aspas, para o Wizards diretamente, né? Acho que de toda a história, a relação dele com o Magic, ele nunca teve essa proximidade com a empresa. Então, vai ser algo interessante. Eu imagino que a carta vai ser azul, sendo o PV, né?
Provavelmente. Ou vai ser uma anulação, ou vai ser uma carta que interage com alguma coisa do tipo. Com certeza.
O PV fez a final contra o Márcio Carvalho, foi uma final lusófona, o que foi muito legal, né, e interessante para mostrar para o mundo inteiro, né, que não só os americanos que dominam o Magic. Foi interessante ver como é que a torcida brasileira se dividiu, e alguns comentários, porque sendo o Márcio Carvalho, né, sempre vem um pouco do histórico dele, que ele já foi, tomou 2 suspensões no passado, né, a última foi em 2014 ou 2016, não lembro, e só queria lembrar as pessoas que ainda acham que ele tem alguma sombra, né, de dúvida sobre a capacidade dele. Ele, desde 2014, que foi a última desqualificação dele, acho que desde que ele veio aqui no podcast, que é um podcast bem pé quente, né, porque os dois finalistas já tiveram aqui, ele vem provando que é muito bom também no Magic Online. Ali, no Magic Online você não consegue trapacear, né? Ele foi top 4 em 2 Magic Online Championship, que é basicamente o mundial no Magic Online, né? Ele foi top 4 em 2014 2017, 2019, e também nos torneios de time, tá? Então, assim, e não é porque agora esse torneio foi no Arena que ele realmente provou que sabe jogar e que é bom, não. Já há algum tempo, há pelo menos 5 anos, ele vem nesse ritmo muito forte, emplacando vários torneios, tá? Então, acho que não resta dúvida mesmo que ele, com certeza, é o melhor jogador de limitado da atualidade e um dos melhores do mundo mesmo, cara. E ele é jovem, né? Ele ainda tem muito o que fazer no Magic. Mas o PV, não tem jeito, né? Ele talvez seja o melhor do mundo mesmo, tá? Eu quero muito que ele continue nessa onda aí para ser coroado definitivamente o melhor do mundo. Tem que ultrapassar o Kai Buda com 7 títulos de Pro Tour dele, ou o Finkel no número de Top 8 de Pro Tour, mas pela consistência que o PV vem demonstrando, né, ele teve presente aí como vitorioso em todas as eras do Magic, acho que, exceto lá na década de 90, né, quando o John Finkel começou a vencer, o PV vem se adaptando, né, às mudanças do jogo e mostrou que ele é um ótimo jogador de Magic, ponto, né, e um grande trunfo para ele também, além disso, é que ele é brasileiro. Ele tem que lidar com todas as dificuldades da falta de apoio ao jogo profissional aqui na América do Sul.
Uhum.
Então, tudo isso contribui para dizer, ó, o cara merece e ele é foda, meu. Assim, ele, atualmente, ele é o melhor jogador e provavelmente é o melhor do mundo. Né? Sem querer ignorar os outros títulos do Finkel e do Kai Buda, mas a consistência dele, todo o legado, todo o conjunto da obra é muito difícil, né?
Sim. Então, eu vejo que, para mim, o PV é o melhor, considerando o Kai Budi e o Finkel, com certeza. Não desmerecendo os dois, até porque, né, não sou nada no Magic competitivo em relação a eles. Mas o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o momento. Né? Na época que o John Finkel, né, e o Kai Budi jogavam, o Kai Budi ainda jogou, ele pegou uma parte mais nova, mas assim, o Magic era bem menos acessível do que é hoje, né? Você tinha uma base de jogadores menor do que você tem hoje, e assim, se a gente for pensar em termos de cenário competitivo, hoje a gente tem um incentivo, né? Nós temos a MPL, a Rivals, a quantidade de campeonatos, streaming, então, querendo ou não, você nivela um pouco mais essa elite do Magic, né? Então, assim, você tem hoje muito mais grandes jogadores do que você tinha naquela época, devido ao acesso do jogo, etc.
Então, isso é verdade. Hoje tem mais jogadores bons, né? Top para você derrotar e tentar chegar entre os melhores. Mas antigamente, ser um dos jogadores tops era mais difícil do que é hoje. Porque hoje você tem muito mais dados disponíveis. Você faz netdecking, você tem toda a produção de conteúdo voltada ao Magic. Então tem esses dois lados para serem analisados também ali.
Mas acho que mesmo com esses pormenores, mas por esses detalhes, eu ainda acredito que o PV se sobressai em relação a eles. Assim, para não ter discussão, vamos considerar os três melhores, né? Acho que não tem discussão, os três são os melhores do mundo. E realmente fica difícil para alguém conseguir alcançar esse tipo, não porque não seja possível e não tenha tempo, mas assim, as conquistas deles e do PV mais recentemente são complexas. E outra, essa questão do Arena e do Magic físico dificulta um pouco mais a vida do PV. O PV comentou isso várias vezes antes do Mundial, que ele estava desconfortável em relação a, não ao deck, mas em sim ao modo, né, de estar jogando no Arena, porque ele não joga tanto, então ele não tem os atalhos, ele não tem as manhas ali de estar mexendo com mouse e teclado e de dar pausa nos momentos, sabe? Eu acho que tudo isso influencia na forma como você vai jogar. Mas você imagina, né? Se com todas as dificuldades ele ainda conseguiu ser campeão, então.
E foi emocionante, né? Aquela final. O campeão mundial é $300 mil, né, de prêmio, e o segundo lugar, que foi o Marcos Carvalho, $150 mil. Então aquela vitória ali estava valendo $150 mil, né, de diferença. No papel, o PV é o primeiro milionário profissional do Magic no Brasil, né, porque o prêmio dele em reais dá 1.289.000. R$1.000. Né? Mas acho que se, na hora se... que você saca e transfere para cá, deve ter vários descontos aí. Aí
já, tá... já falaram que é próximo de 30% na hora de ele receber o prêmio, na verdade. Então ele já não vai receber 300, ele vai receber 200 mais ou menos.
É, se for isso mesmo, é uma sacanagem. Mas, mesmo assim, né, o PV antes desse título já era o jogador profissional que mais tinha acumulado prêmios em dinheiro pela Wizards, né? Então agora ele despontou na frente muito fácil. E essa diferença, né, entre o primeiro e o segundo, esses $150 mil, cara, há 2 anos você jogava um Pro Tour e o campeão do Pro Tour ganhava $40 mil. Então você tinha que vencer os 4 Pro Tours do ano para ganhar o equivalente a essa diferença, né? Para ganhar o que o Márcio Carvalho ganhou. Tá? Então nós evoluímos muito daqui para frente. Né?
Sobre essa questão dos valores do PV, você falou de ele ser milionário com esse prêmio, ele já chegou a praticamente $1 milhão também de valores totais ganhos em campeonatos com Magic. Ele estava em 600 e poucos mil e aí ganhou 300 agora.
Que legal, cara. Que legal.
Eu não sei se a soma total ou tirando impostos, né? Mas no site da Wizards tem essa tabela dos 200 jogadores que mais ganharam dinheiro.
Ah, legal. Você sabe quem é o segundo, só para ter uma noção?
Se não me engano, era o Finkel.
Ok. Faz tempo, né, que a gente não vê o Finkel também aí. Eu acho que os detalhes técnicos das últimas partidas ali a gente pode conversar com o Sanduíche mais tarde, mas tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui, né? Primeiro, um episódio muito estranho, em que durante a transmissão, durante o intervalo da transmissão, o PV tuitou o seguinte: falta 5 minutos para começar o round e eu tô preso no elevador, por favor, ajuda o Wizards. E ele usou a hashtag do... O que é isso aqui? É do Pro Tour Journey to Knicks, é isso?
Journey to Knicks.
Quando que foi isso aqui, cara? 2000? Faz tempo, né? Jornada para Knicks faz muito tempo. Mas esse...
2014? 2011? Faz tempo. Não.
Foi no primeiro Teros. Faz tempo. E é um episódio, é um dos episódios mais engraçados que ele protagonizou aqui, né? Usando o Twitter oficial do evento para poder pedir ajuda, que ele estava preso no elevador. Uma outra coisa curiosa também é que o Toralf, Severin, ele é um dos jogadores que estava, um dos 16 disputando o Mundial, e durante o draft ali ele trocou, né, de corpo totalmente, porque ele abriu um arrasta-sonho, acho que foi no segundo booster, mas ele acabou perdendo o draft e depois ele rasgou a carta em 4 partes e jogou no lixo, né, ficou puto da vida. E não aconteceu nada com ele no torneio, né? Mas isso foi reportado, né? Tiraram fotos, tweets, coisas assim. E um juiz comentou no Twitter que se alguém faz isso durante um torneio em que ele está apitando, ele dá um game loss para a pessoa, né? Isso no mínimo, tá? Dá game loss para a pessoa. Porque isso pode afetar a experiência das outras pessoas que estão no torneio, tá? Isso até gerou uma discussão mais longa no Twitter sobre se você tem essa liberdade de, durante um torneio, fazer o que você quiser com as suas cartas, né? O que quiser, assim, com limites, né? Não vai enfiar ela em qualquer orifício do seu corpo dentro do torneio, certo? Mas rasgar a carta dessa maneira, como ele rasgou assim, eu acho curioso, né? Impedir que as pessoas façam isso, tá? Eu acho que para o Wizards é muito importante manter essa santidade das cartas, né? E meio que tentar coibir esse tipo de manifestação, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de fazer o que elas quiserem com as cartas que elas compraram, tá? E acho que não vai ofender ninguém rasgar uma carta, né?
Eu acho que no campeonato que a pessoa pagou e tal e foi lá, poderia ignorar esse tipo de situação, contanto que não afete, né, o jogo, etc. Mas eu acho que no caso do Torolf, né, que ele tá participando do campeonato mundial, com tudo aquilo, acho que poderia ter evitado esse tipo de situação, né?
Curioso isso. Outra coisa que no chat oficial, lá eu fiquei pulando, né, entre a stream oficial e a da Liga Magic. Aliás, a da Liga Magic, de parabéns, né, ele passou de 4 mil pessoas assistindo. Foi a segunda stream mais vista, né, fora a oficial da Wizards. Eu fiquei pulando para fazer comparações, né, propositalmente. E teve reclamações sobre o chat. toda vez que Alton Berchet, que é uma jogadora trans, estava jogando, parece que o chat estava mais agressivo, né, quanto a ela. Eu acho isso uma infantilidade. Infelizmente, ainda tem isso. E eu pensei que tivesse filtro nessas coisas, né? Não sei como é que passa ainda esse tipo de mensagem preconceituosa pelo filtro.
É totalmente desnecessário. Acho que nem vale muito a pena a gente ficar chovendo nisso, porque já comentamos coisas do tipo aqui. É ridículo um ser humano... É, acho que você pode não concordar com algumas coisas, mas o mínimo que você tem que oferecer é respeito, né? Então acho que isso é inerente do ser humano, deveria ser inerente ao ser humano. Agora, com relação à moderação, quando eu estava lá, quando eu participei da transmissão, a Fanny fica fazendo essa moderação lá durante, o Juliano também, quando não estava na transmissão e tal. Então, assim, algumas coisas eram ou eram reportadas por alguém ou elas mesmo viam e já davam ban. Algumas pessoas tomaram ban durante a transmissão naquele momento. Eu não consegui acompanhar todo o chat. Eu estava mais... Estava colocando mais só as partidas, então o chat eu não acompanhei todo, mas...
Você imagina a loucura que é, o que foi, né? 4 mil pessoas, sim, você moderar sim. Um chat desse.
Não tem como.
No caso do chat da Liga, Eli, teve horas que eu também tive que fechar, porque, assim, principalmente na final, né, foi um momento ímpar, tá? É muito difícil a gente replicar um momento desse, né? Uma final lusófona ainda, e lógico, com um brasileiro lá. E acho que o Capa falou, não sei se ele disse que o Márcio era favorito ou que ele estava torcendo para o Márcio. E o pessoal até teve uma sacada interessante, né? Colocaram Capa Jagger, né? Porque trazendo aquela ideia do Mick Jagger, né, como pé frio, para poder torcer para o PV, né? Mas eu acho que cada um tem que torcer para quem quiser, né? A gente não precisa pedir para ninguém sair ou, né, ficar sendo contra o que a pessoa está torcendo. A pessoa tem o direito, né? E se foi uma opção técnica também, tem que ser respeitado, né? E acho que o chat foi muito pessoal, né? Nessa ocasião, e deixou-se de falar sobre a partida, sobre os detalhes técnicos da partida, as opções do PV, as opções do Márcio, né? E eu acho que era um momento muito oportuno para isso, né? Mas algumas piadinhas foram muito boas. Brasileiro é muito bom, né? Dessas.
Essa história do Capa Jagger já veio de alguns outros eventos que eu já vi. Ele torceu para a pessoa que perdeu, né? Então, ficou o apelido. Com relação a... Eu cheguei a ver algumas pessoas pesando mesmo, falando algumas coisas pesadas em relação ao Capa, e o que eu acho que é totalmente infundado, porque primeiro que ele tem o direito de torcer para quem ele quiser, ele pode torcer para o argentino, para o americano, para o japonês, para quem ele achar que deve torcer. E tem outro detalhe, o Márcio Carvalho é amigo dele, eles são amigos, eles falam todo dia, todos os eventos que eles vão, eles se encontram. Então, assim, não é só pela questão de nacionalidade, é uma amizade que ele tem, então ele estava realmente torcendo para a pessoa, então não tem nada a ver, né, o fato de tem que torcer só porque é brasileiro. Claro que
não.
Claro que, né, se fosse uma outra pessoa, ele estaria torcendo para o PV porque é brasileiro, mas eu acho que no caso a amizade falou mais alto e ele estava com vontade que o Márcio, né, a vontade dele era que o Márcio vencesse. Então acho que não tem nada demais isso, acho que todo mundo tem, de novo, o respeito tem que ser a prioridade, né?
É isso aí, mentalidade clubista, vamos deixar pro futebol, que já tem bastante espaço lá.
É igual, acho que foi o Pozo que falou aquele negócio de argentino, né? Existe rivalidade do Brasil e Argentina no futebol, mas o Magic são todos irmãos.
Irmãos, então, porque assim, o Pozo anda muito com o pessoal daqui, né?
Sim.
Ele treina com o pessoal daqui, né? Ele troca uma ideia.
Até o Javier, pela questão de nacionalidade, não tem problema e anda com o pessoal tudo, e é espanhol, sabe? A questão da língua também facilita um pouco, sabe? Então, acho que nesse ponto, realmente, outras coisas têm que serem maiores do que o nacionalidade, enfim.
Ou ele, e o que ainda explode assim minha cabeça é, cara, ano passado o PV tava procurando equipe, sabe? Ele publicou no Twitter, olha, gente, eu tô sem time. Alguém quer me adotar? Basicamente, sim, sabe? E o Tempo Storm pegou ele, né? E quando pegou, nós até falamos aqui, olha, a lista de pessoas aqui, o mais, assim, jogador mais ou menos é o Alien Trazi, mas acho que ele foi campeão nacional nos Estados Unidos, mas ele não tá no mesmo nível do PV, né? Nem de longe, tá? É, qualquer jogador da Tiano Fireball tá do Alien Trazi pra cima, né? E, cara, pô, ano passado o PV procurando time, hoje ele é campeão mundial, sabe? É assustador como cresceu, né? E tá aí, né? Às vezes você tem um medalhão dentro da sua casa, né? Como a Tiano Fireball tinha, ele treinava com o pessoal, lá fazia parte da equipe, por algum motivo que eu não sei, eles se separaram. O PV até passou a escrever pra Star City agora, né? Uhum. E o campeão mundial, o PV continuou sendo campeão mundial. A camisa do Tempo Storm foi a última a sair do palco, né? Ele foi o campeãozão lá. E os maiores vencedores de dinheiro, aqueles que vão falir a Wizards, eles conseguiu aí?
Consegui, atualizei aqui. Então, tem o PV em primeiro, né? Em segundo, o John Finkel. O terceiro, LSV. O quarto, o Jensen. O quinto, o Kai Bud. E o Watanabe, Shuhei Nakamura, Shota Yasoka, André Minguchi e em décimo, o Nassif.
Tá bom. Só jogador conhecido, né?
Só.
Muito bem. É, valeu ele aí, para curiosidade do pessoal. Bom, mudando de tópico, tem um produto novo chegando, né? Chamado Jumpstart, em 3 de julho chega. É uma proposta que foi introduzida o que hoje, né? Quinta-feira, dia 20 de fevereiro. São boosters de 20 cartas, só reprints, mas tem 37 cartas novas que podem vir. Não sabemos quais cartas ainda, tá? Só será válida em formatos eternos, né? Legacy, Vintage e Commander. Cada booster tem um terreno básico e é feito para você juntar dois boosters, formar um deck aí de mais ou menos 60 cartas, né? Porque cada booster tem 20. Então você junta com os terrenos básicos e brinca com um amiguinho, né? Esses boosters são temáticos, eles têm uma quantidade bem grande de temas, normalmente são criaturas, tá? É uma proposta que não tem nada similar ainda no Magic. Existem booster temático, mas não nesse formato que é feito para você pegar e jogar, tá? Eles disseram aqui que toda a arte dos terrenos e os temas dos boosters são mais ou menos relacionados aos temas do Core Set de M21, que ainda saberemos mais notícias, além de ser do Teferi, tá? E é isso, né? Nós não temos preços nem nada. Tem a arte aqui da caixa de booster e de algum dos boosters. Se chama Jumpstart. Você viu aí mais informações? Ele tem alguma coisa que te chamou a atenção? Ou é mais um produto para iniciante aí?
Não, eu acho que eu não acredito que seja para iniciante, apesar de poder ser jogado por iniciantes, né? Eu acho que não tem tanto problema quanto isso. Algumas ideias legais que eu vi são 46 temas que eles apresentaram, né? Então eles citaram alguns, tipo Pirexia, por exemplo, saiu na conversa, sabe? E alguns outros temas subjetivos. Mas, assim, na verdade, eles falaram que a ideia é você pegar dois boosters dele. Inclusive, eles falaram que vai ter um pré-release disso uma semana antes do pré-release de M21. Então, você vai jogar...
É verdade. 20 e 21 de junho, pré-releases. Né?
Aí, você vai fazer o quê? Você vai comprar, você vai pegar dois boosters, você vai abrir o booster... O booster vai estar... tem a capa de fora e dentro ele vai ter um outro plástico. E aí na frente vai ter um card escrito o tema. Então você pega isso. Vai ter ele mostrou só uma cartinha dessa de tema, né? Na verdade, sem essa primeira embalagem branca, né? Então você tem um plástico ali e as cartas com esse card, dizendo aí o tema do booster. Então você já vai saber, né? Antes de ver as cartas, você já vai saber o tema. Então, ele falou, claro que pro pré-release vai fazer diferença, né? Você vai pegar aqueles dois boosters, vai juntar. Então, você vai juntar dois boosters, fazer um deck de 40 cartas e jogar. O que ele disse, por exemplo, sobre terrenos, que foi uma das dúvidas que apareceu. Todos os boosters vão ter entre 7 e 8 terrenos. Pelas contas que eles fizeram, é o suficiente para você poder jogar. E um terreno, dentre todos que tiverem, ele vai ser temático em relação... A arte vai ser temática em relação ao tema, né? Vai combinar. Então, se tiver um um pack de goblins, essa montanha, por exemplo, vai ser temática de goblins. Então,
Eu pensei que cada booster tinha apenas um, esse terreno
temático. Não, ele já vem com os terrenos básicos suficientes para você jogar. Então,
Peraí, então é um booster de 20 cartas que tem 7 terrenos básicos nele?
Isso, ele tem então, menos cartas do que um booster normal. Cartas jogáveis.
É um booster de 13 cartas, na verdade, né?
De 12 a 13 cartas, isso.
É mais um produto de brincadeira, tem cara de tabletop, aqui tá dizendo que são quase 500 reprints, tá? E que ele vem pro Magic Arena também, essas cartas serão válidas no formato histórico, tá? Eu acho que vai ser uma atividade legal para jogar uma vez, para você ir jogar o pré-release e brincar uma vez. E também é uma forma de incluir reprints interessantes, né? Não me parece o tipo de produto em que eles vão incluir o Bliette, por exemplo, mas nunca sabe, né? Eles podem colocar.
Já acho que vai vir nesse set.
Tá com cara de produto pra iniciante, viu? Tá com cara, porque ele não oferece complexidade estratégica, complexidade pra deck building, por exemplo, né? E como vai ser um tanto relacionado, tanto em temas quanto em arte, ao core set, que é um produto mais voltado para iniciante, né? Eu acho que ele vai fazer essa função, sabe? De pegar o pessoal que entra no core set e tentar catapultar aí para formas diferentes de aproveitar cartas ou um pouquinho mais complexas. É o que me parece.
Se o core set é para ensinar uma pessoa a jogar T2, então esse seria o produto para ensinar alguém a jogar draft.
Não é de draftar, né? É um produto para você fazer um pack wars, basicamente, para você montar o deck na hora e jogar. Mas assim, eu acho que a gente vai ter uma ideia quando tiver os spoilers dos reprints, né? Mas é o segundo produto, fora o Mystery Booster ali, que vem com uma proposta com uma pool de cartas gigantesca, né? São quase 500 reprints, fora as 37 cartas novas. Então, fica muito difícil pensar em draft. A proposta do Mystery é draft, mas desse aqui não, né? Porque a pool de cartas é muito grande. E é interessante porque é uma forma de você trazer reprints necessários, mas ainda manter uma vantagem para quem tem estoque, para as lojas, por exemplo, que tem estoques dessas cartas para vender avulsas, né? Porque com uma pool grande de cartas assim, você não vai ter tanta, não vai mudar muito a disponibilidade das cartas, né? Porque vai ser difícil abrir cada cópia de cada carta. Duas experiências similares vindo esse ano, então a gente fica aí na expectativa para ver o que acontece, tá? Dia 3 de julho apenas, então até lá tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, ali, o livro de arte de Guerra da Centelha, né? Sabe aquela edição de quase 2 anos atrás?
Pior, né?
Ele
já tá quase saindo do T2 já.
Ele vai chegar quando a edição sair do T2, na verdade. No segundo semestre de 2020 vai chegar o livro, não tem data ainda, tá? Mas eu acho que esse livro é necessário, sim. É um marco, né? Foi um marco da história, das cartas, foi uma baita coleção, tá? E eu acho que precisa, sim, de um livro de arte para poder fechar esse ciclo. Então, fica aí também a expectativa. Acho que a Fanny vai adquirir um.
Com certeza.
Ela tem todos, né? Então... que mais? Playmat do Seb McKinnon, ele abriu uma Kickstarter aqui, para quem quiser, tá? Eu acho que eu vou deixar o link aqui para quem quiser, a partir de $100 que você ganha 2 playmats, isso.
Né? Acho que tem um de $55 que você ganha um playmat também.
Isso, $55 um playmat, $100 2. E é arte do Seb McKinnon, né? Então, nossa, já tem mais de 2 mil apoiadores e já juntou quase $200 mil. Legal. É o Seb, né? Baita artista. Tem um torneio legal chegando, o Felipe, nosso co-host aí, que passou pra gente, é o primeiro torneio MTG LGBT+, do pessoal do MTG LGBT, que é um pessoal brasileiro, né? Eles vão dar o quê? R$120 para eventos no Magic Fest São Paulo de março e um playmat à sua escolha, cara. Vai ser uma etapa única e vai ser no Magic Arena no dia 8 de março. 8 de março é dia da mulher, né?
Sim.
Legal. Então falta pouco, falta o quê? Duas semanas e meia para o torneio. As inscrições são gratuitas, basta curtir a página do MTG LGBT Plus, a do Diário do Planalto, e procurar a Luciana Couto, que é a organizadora do torneio também, tá? Então vai ser no Magic Arena, que é bem interessante. Então tá aí, oportunidade para ganhar o quê? R$120 no Magic Fest é um selado, né? Do evento paralelo. Né?
Sim, é um já dá uma ajudada já, né?
Já, selado de Teros, ó. Tá aí a oportunidade. Que mais? Ainda sobre torneios, ali, a final da Latam, dessa vez, tá, o Latam Magic Series vai ter três finais, né? Uma para a América Latina Norte, uma para a América Latina sem Brasil e a outra no Brasil. Né? A América Latina sem Brasil vai ser no Chile, dias 28 e 29 de março. Está chegando. Tá? E a do Brasil vai ter dois formatos, pioneiro e standard apenas ali. Não vai ser modern, tá?
Eu acho justo.
E eu achei interessante também que se você acompanhar a página do Face da Latam Magic Series, eles colocam bastante promoção de voos da Latam, da Gol, tá? É mais um serviço aí, porque eles querem que você viaje para jogar Magic, tá? E essas promoções acabam sendo importantes. Quem voa aí com frequência sabe, né? Que se varia muito o preço de passagem aérea. Então, saber que tem alguém ali de olho para as localidades dos torneios principais do Latam, né, é muito bom. Então, mais um motivo aí para você seguir a página deles. Um recado rápido para os lojistas. Se você é lojista, vá na página lá do WPN, porque tem um novo Wizards Event Reporter, tá? É bom você se informar sobre isso. E que mais? Ele caiu aqui a ficha, né? Faltou um mês pro Magic Fest São Paulo, cara.
Cara, nem fala. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu falei, gente, já falta um mês pro GP, cara. Tudo bem que passou relativamente rápido, né? Esses 5 meses aí do GP do ano passado para esse, mas tem que aproveitar, né? Vai saber quando vai ter outro.
Vai ser Modern, eu até esqueci que Modern existia por um breve momento, assim.
O maior tiro na água que a gente podia imaginar. Tem chance de ser pior do que o GP de novembro que foi com o Oco.
Não vai. Será nós gostamos de Modern, vai. Tem muita gente com deck Modern montado. O brasileiro manda bem em Modern.
Em termos de desânimo, eu acho que tá maior.
Aproveitando, né, tudo isso, eu acho que é hora, já que falta um mês exatamente, para as pessoas começarem a procurar treinar, né? Se você é abençoado o suficiente para ter um grupo de treino ou para ter pessoas com acesso a produtores de conteúdo, a artigos, a cartas, né? É hora de começar a se mexer, tá? E usem sim esses recursos, né? Nós tivemos aí uma conversa muito produtiva também, que me deixou orgulhoso lá no grupo dos apoiadores do Hack dos Cats, sobre compartilhamento de conteúdo, tá? Conteúdo profissional, né? Específico para quem quiser entender melhor um formato e tal. E isso me fez pensar o seguinte, pô, tá na hora das pessoas realmente se mexerem, né? Aquelas que vão encarar com seriedade esse torneio, tá? Nós não sabemos ainda se vai ter torneio aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em 2021, né? E é um torneio de um formato que está tendo cada vez menos torneios grandes, tá? Uhum. E como ele está dando uma vaga para o top 8 inteiro, para o Players Tour e para o campeão direto para o Players Tour Final, tá? Vale a pena o esforço de quem já joga Modern, tem o deck pronto, tem algum pé no formato, tá? Então vamos nos manifestar sim e vamos usar os nossos recursos e treinar, né? Definir um deck e treinar. E torcer para não banirem nada em cima da hora, né?
Verdade. Porque se nessas próximas 4 semanas aí você receber um banimento, o que eu acho difícil, né? Porque acho que o Modern não tá sendo, né, alvo aí de críticas em relação a alguma carta que esteja quebrando o formato, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas tomara que não aconteça.
Tomara, cara, tomara. E Core só sai depois, né? O Meta Modern deve continuar o mesmo que é hoje. E Core sai depois. E o Mauro falou sobre Core, cara. Teremos 3 planinautas. E um deles será novo apenas, tá? E nós sabemos que dos 2 outros que são velhos, um deles deve ser a Kiora, né? Que tá nas artes. A Kiora, que a última Kiora tem até Behemoth no nome, né? E uma outra coisa interessante que o Mário falou também, que eu queria trazer aqui, né, em respostas a perguntas que ele faz lá no Tumblr dele, ou no Blogatog, é o Tumblr, né? Alguém perguntou para ele ali sobre qual a chance, né, numa escala de 1 a 10, numa escala Storm, né? Então, a Storm Scale é quanto mais alta a nota, mais difícil é de acontecer, né? E alguém pediu para ele colocar a Aves do Paraíso, a chance de Aves do Paraíso vir numa coleção do Standard na Storm Scale. E ele disse que é 6, o que me deixou muito impressionado. Aves do Paraíso é uma carta que há muito tempo não vem no Standard. Tá? Ela é considerada forte, porque ela é um monadork incondicional, né? E ainda que voa, pode ser um jump blocker no ar, tá? É talvez o melhor manadork do jogo mesmo, acho que sim, sem dúvida, né? O melhor manadork do jogo. E ele colocou 6, 5 é ali na média, tá? É uma carta que eles podem trazer, então 6 é um pouquinho mais difícil de voltar, tá? Isso me impressionou, cara, e eu acho que só tem uma explicação possível, né? A alta do power level que eles solidificaram, né? Que eles consolidaram no ano passado com Eldraine, tá? Eles falaram, a partir de agora, power level de Standard é de Eldraine, tá? É nesse nível aqui que a gente vai manter, não vai ter mais grandes subidas ou descidas. Então, com isso aí dá para entender um pouquinho, mas é assustador a perspectiva de ter birds de novo no Standard, cara. Mim, é assustador.
Realmente, sendo que a gente já imaginava que o Ganso, por exemplo, ia fazer muita diferença, né? Era uma carta que ia ajudar bastante decks, como ajudou, né? Apesar de que no momento tá meio embaixo, mas pensar em Birds no T2 é realmente algo fora do... Bom, se até o Elfgirar no Ar, que a gente imaginava que pudesse não voltar, nunca mais voltou, né? Então, acho que as coisas realmente mudaram. Acho que de Dominária para cá, muita coisa mudou em termos de design de coleção.
Eu acho que tem também um pouco de influência do digital nisso, porque com Mana Dorks o jogo é muito diferente quando você tem o Mana Dork na mão inicial e quando você não tem, tá? O London Mulligan facilita encontrar o Mana Dork, mas como no Magic Digital você joga mais jogos, né, joga jogos com mais frequência, você acaba tendo essa sensação de tentar a sorte, sabe? Você liga o piloto automático e vê se compra a mão, a God Hand, né? Se não comprar, tudo bem, você perde o jogo, concede, vai pro próximo e assim. No digital é muito mais fácil fazer isso, né? É um dos apelos que tem pro digital. Então, talvez seja uma parte da influência aí, tá? Pra deixar os jogos, esses jogos 8 ou 80 mais frequentes. Vou falar de Pauper, ele voltou o Pauper View, aí, cara, você ressuscitou o Pauper View. Fala aí pra gente qual foi o tema desse último episódio, que inclusive o link vai estar aqui, tá? E o que a gente pode esperar aí do Pauper View pra 2020?
Eu fiz um breve resumo aí do que a gente teve no ano passado no Pauper, desde dos banimentos, né, de lá na Blue Monday.
É breve no Aurélio ou breve no seu dicionário dele?
No meu dicionário.
Ah, tá.
ficou mais curto do que o Rakdos, então...
Mas... muita coisa mudou, né, cara?
Ah, sim. A gente tá com novos integrantes aí fazendo parte do projeto agora, né? Quem quiser conhecer, acompanhe lá, mas a gente tem novos aí, uma equipe bacana. E o interessante é que a gente fez esse review aí do ano de 2019, falamos do sancionamento, né, e tal, e até mais ou menos o momento atual que a gente tá vivendo. Foi uma conversa bem, bem bacana, e a ideia é de voltar a abordar temas específicos, né? Nós teremos 2 episódios por mês, né? Então, esse foi um com um tema. O próximo vai ser uma entrevista com alguém da comunidade, seja produtor de conteúdo, seja lojista, seja grinder, né? Qualquer pessoa que esteja envolvida aí com o Pauper. E sim, tem lojistas que incentivam o Pauper. Eu conheço não pessoalmente, um eu conheço pessoalmente, mas eu sei de pelo menos 2 ou 3 que realmente gostam do formato, jogam o formato e realmente incentivam de alguma forma. Então, com certeza eles estarão aí para falar sobre isso também. Mas, legal, mas a gente tem bastante coisa para trazer, então é um recomeço, né? Tem muita coisa nova que a gente está trazendo.
Vocês vão nesses episódios quinzenais, vocês vão analisar as listas dos challenges?
Sim, sim. Nesse a gente analisou uma das listas também. A ideia é sempre. Não dá para dizer que não vai ser, que vai ser diferente, porque, querendo ou não, o fato de eu estar no Hackdos, você vai acabar encontrando algumas associações lá, né? Então vai ter algumas coisas parecidas. Mas, assim, a ideia é falar um pouco de campeonatos, né? Do metagame primeiro, depois entrar no tema. Então a ideia desses episódios temáticos vai ser essa aí.
Lembrando para as pessoas, Pauper é um formato bem acessível e, sim, no Magic Online ele pode te levar direto para o Players Tour, tá?
Sim, sim. Então, inclusive vale nesse primeiro episódio eu faço um breve resumo dessas mudanças do Magic no MOL, né, no competitivo, quais as etapas que você tem, de forma bem resumida mesmo, uns 3 minutos, só explicando esses novos etapas, porque mudou os nomes, né? Então você tem o Challenge, antes você tinha o Playoff, agora é Showcase, né? Então mudou algumas terminologias aí, então é bom a gente estar atualizado como é que será a partir de agora.
Legal, e falando em podcast, Pauper também está nascendo um novo podcastar. Eu gostei do nome. Tinha que ser do Lucão, do canal Magic Pauper BR, né, no YouTube. O Lucão que já veio aqui acho que 2 vezes também. Figura, né? Ele é o único gaúcho com acesso agora na Jesus também.
Esse Lucão é uma figuraça. Esse cara é uma figuraça. Um abraço pro Lucas aí.
Tá começando o podcastar também aí. Legal, porque ele é pioneiro do podcast de Magic no Brasil, né? Tinha ele depois veio o pessoal da Central Cast também, da Central Magic, né? Com Central Cast, o Other e tal, e aí parou por um tempo e depois virou mato só. Aí veio o Hack dos Cast e o Guia Planar, acho que é Guia Planar. E aí depois começou a proliferar vários podcasts. Então é bem legal ver isso aí, porque nós temos sede de conteúdo, sim.
Né? Sabe o que é mais engraçado? Que, por exemplo, né, ele vai falar bastante de Pauper, né? Então nós já temos o Pauper View, o Podcastar, o Heavy Meta, Mana Delver, né, do Ari.
Mana Delver do Ari.
Então, assim, nós já temos, só de Pauper, nós temos 4 podcasts específicos do formato. E se nós compararmos com os outros podcasts de outros formatos, né, no geral de Magic do Brasil, eu acho que tá próximo disso, talvez um pouco mais, deve ter uma meia dúzia, 10 no máximo. Eu não conheço todos, eu conheço só alguns. Mas, assim, está próximo disso. E é engraçado essa relação, né? Porque nós temos tanto conteúdo para passar e acaba não tendo tanta gente fazendo em termos de podcast. Mas, no caso do Pauper, é um negócio que está indo, sabe? Então, realmente, você tem para todos os gostos aí acompanhar o Pauper como podcast, né?
É BR, né, cara? Com dólar a 4,30, só resta o Pauper mesmo, né? Não dá pra jogar negócio... vintage.
Não, não dá. Na verdade, vintage até dá, né? No MOL.
No MOL, é verdade. É verdade. Bom, saiu o relatório da Hasbro referente ao último trimestre, né, de 2019, e algumas informações interessantes nasceram dele aqui, né? Tem uma apresentação também, PowerPoint, que dá pra ver. Primeiro que o Magic Online caiu, eles tratam o Magic Online como um produto de legado, né, um legacy. O Magic Arena subiu, com certeza, né? Eles disseram que o Magic, em geral, cresceu em faturamento da Hasbro, e eles prometeram, reforçaram, né, a promessa de que o Arena irá para dispositivos móveis ainda em 2020, tá bom? E além disso, eles também estão procurando, agora a Wizards estão procurando um desenvolvedor de narrativa sênior. Isso eu acho que é uma consequência direta aí do que tem sido cobrado, né, da Wizards de tomar mais cuidado com o lore do Magic, de talvez tentar lançar esses suplementos, livros, e-books, coisas assim a cada coleção, né? E eu acho que essa posição, pelo que eu li aqui, que eles procuram da vaga, não é o que nós poderíamos chamar de diretor de continuidade, sabe? Aquela pessoa que conhece o cânone e quer fazer as coisas encaixarem nos trilhos. Mas é alguém que vai dar esse suporte para construção de novas narrativas e para adequação de adequação dessas novas narrativas com as anteriores, tá? Então, tomara aí que nos próximos anos a gente veja uma melhora aí, uma frequência maior, né, das ferramentas narrativas, seja livro, seja historinha no site, coisa assim, tá?
Estamos precisando.
É. Que mais? O Sam Black é baita jogador também, né? Baita deck builder, um dos melhores deck builders da história do jogo, da Tiana Fireball. Ele vai ser consultor do time de play design da Wizards durante um tempo, tá? Então, é mais um exemplo aí, ele, de que a Wizards com frequência chama jogadores, bons jogadores, né? Para trabalhar junto com eles, para melhorar o jogo. Né? Isso que é interessante. Sim. Mais um exemplo aí, o Sam Black. É só gente top mesmo, tá? Não é porque ele só escreve também, é porque ele realmente fez vários resultados na carreira dele. Outro que fez vários resultados é o Pascal Maynard, que já veio no Brasil, jogou GP. Eu estava num GP que ele fez top 8, inclusive era GP de limitado, tá? Ele estava draftando. Ele parou com o Magic, ele anunciou que vai parar com o Magic. Ele jogava bastante Modern também, pelo que eu lembro. Infelizmente, mais um que parou. Abre vaga aí, ele abriu vaga agora.
Tá, agora já era o que eu estava esperando.
E que mais? A notícia do Magic Digital agora, ele, o Arena, aconteceu uma coisa esquisita que eu não sabia que existia, tá? Tem gente que abusa do reloginho do Arena, que deixa para tomar as decisões na última hora do relógio. Eu sei que é um saco, né? Quando alguém demora todo o tempo para fazer jogadas. E aparentemente tinha gente desistindo quando jogava contra pessoas assim, né? E quem faz isso com frequência acaba ganhando jogos com, lógico, com mais frequência, porque enfrenta oponente sem paciência e sobe de ranking, enfim. Mas por proporcionar uma situação de jogo que não é divertida, né, eles encontraram as pessoas que utilizam desse padrão com frequência e baniram. Baniram, não, eles disseram que puniram, né? Não sei qual foi a punição, mas o fórum do Magic Arena diz que eles puniram as contas que faziam isso, que é para inibir esse tipo de prática, tá? Então, acho que ninguém que de vez em quando demorou demais, ou que foi no banheiro, algo assim, foi pego. Mas quem abusava mesmo desse artifício aí do tempo, que é um saco. Eu já desisti contra o oponente assim, que demorava tudo. Né? Eu falava, eu prefiro perder aqui e jogar 3 partidas do que jogar uma só e tomar todo esse tempo.
Sim. Esse é os benefícios do digital, né?
E ainda falando digital, Eli, nós temos uma guilda, né? A guilda hack dos cats, de gatos, no Money Strike, aquele joguinho de estratégia em tempo real para celular. E nós falamos do Gideon aqui, com aquela armadura de ninja, de temática de Kaladesh, né? Alguém perguntou para o Mario no blogatog dele, tá, sobre isso, né? Porque será que tem alguma ligação entre o que a gente vê naquele jogo e o lore de verdade, o que vai acontecer ainda no Magic, né? O Mario disse que conversou com o pessoal responsável pelo jogo e o pessoal da Wizards e decidiram o seguinte, que o Money Strike, ele acontece no plano de meditação do Nicol Bolas e ele é uma simulação. Tá? Então você pode ver, por exemplo, o Planinautas lutando contra as réplicas deles, né? Liliana contra Liliana, a Jane contra a Jane, assim por diante, né? E é por isso que eles podem trazer conceitos, ele chama de what if, né? E se, né? Vários tipos de ideias, né? Que nunca serão colocadas em práticas, mas que eles podem testar, eles podem brincar com o lore do jogo. Tá aí uma explicação que é desnecessária, mas tudo bem. Alguém tomou cuidado de pensar nisso, né? Legal.
Encaixaram a ideia dentro do que cabia ali para poder não ter que explicar muito, né?
E tá bom, é um cuidado que eles têm com o Magic,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Que mais? No Magic Online, essa semana tem Flashback Draft de Zendikar e uma novidade para quem joga Pauper. Esse sábado tem PTQ Pauper, tá? Então, sua chance de ir direto para o Players Tour, tá? E vai ter um PTQ Pauper no sábado e limitado no domingo. Então, quem tá mandando muito bem no draft... Ah, não, no selado, né, nesse caso. E também no draft, mas principalmente no selado de Teros Além da Morte, é a chance de, no domingo, tentar a vaga, tá? E uma curiosidade aí também, né? O MOL, como o próprio relatório dos... Da Hasbro, né, chama o Magic Online de produto de legado, Né? E o próprio Legacy é um formato de legado, né? Que está cada vez com menos apoio. Inclusive a Star City, né? Recentemente parou com os torneios Legacy, por causa do Pioneiro. É, teve um problema durante o Challenge Legacy do último fim de semana. Ele ficou parado por horas, né? No quarto round. Tá? É, isso é ruim para todo mundo, tá? Porque as pessoas precisam ter confiança no software, né? É, e principalmente as pessoas que jogam um formato que praticamente tá acabando o apoio no papel. Tá? Então é muito triste ver isso acontecendo, né? É, a própria conta do Magic Online no Twitter demorou para dar alguma satisfação, e não é o mesmo tipo de... Aí rola um ciúminho, né, Eli? Porque não é o mesmo tipo de cuidado que a gente vê, né, com o Arena, por exemplo. Né? Qualquer coisa no Arena, eles vêm rapidinho ali. Né?
Imagina se acontece isso num evento grande do Arena. A repercussão que não ia ser.
Pois é, cara. Então a gente espera aí que eles corrijam. Né? E acho que uma forma também é, se você joga Magic Online, principalmente os challenges, é gritar mesmo, xinga muito no Twitter, como diz o meme, né? Para reforçar para eles que existe gente disposta a chamar atenção, né, para os problemas que vêm dessa plataforma. Mas é isso, zera a fase de manutenção, bora para falar de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Então, ele, durante o Mundial, eles anunciaram um tal de Secret Lair, já ouviu falar?
Já ouvi sim. Um produtinho aí, baratinho, né, bem em conta.
Mas você só ouviu falar, né, porque ver, pegar, comprar não.
Ah, não. É só por foto.
Você é brasileiro, né, você tem um campeão mundial que te representa, né?
Só
mas,
isso.
Mas não dá pra comprar esse produto, né?
Não dá.
Dessa vez o Secret Lair foi de Terios, foram 15 deuses de Terios, tá, separados em 5 pacotinhos, mas tinha como comprar todos por $150, então basicamente cada um $15 ali. São lindos, né, artes lindas, tem o Keranos aqui também que eu adorei. São os deuses coloridos originais lá de Terios, né, e os monocoloridos também, né, também os monocoloridos são os originais, né, e cada pacote separado $40. O problema que eu vejo ele é o seguinte, ao todo foram 5 drops de Secret Lair agora, né? É um muito perto do outro, a Wizard está fazendo um teste de stress na base de jogadores, ou melhor, na base de clientes, tá, e eu acho que ainda não terminou esse teste, tá. Eu sei que para muita gente dá vontade, jogadores de Commander dá vontade, mas agora ficou óbvio que não dá para ter tudo, tá? Porque a qualquer momento eles podem te surpreender com esse tipo de produto novo. Mas eu tenho receio pelas lojas também, tá? Cada vez que sai um Secret Lair, algum lojista, principalmente americano, vai fazer uma oposição, vai denunciar esse tipo de prática como sendo ruim para as lojas, tá? Porque, embora as lojas tenham outros produtos, tá? Os jogadores têm recursos finitos, infelizmente. Então, se você gasta, sei lá, $100 por trimestre com Magic, tá? Se você gastava isso na sua loja, cai um drop desse, você vai fazer o quê?
Nada.
Você vai dar o dinheiro direto pra Wizard e deixa de comprar na loja, deixa de ir na loja, né? Sim. Se é isso que você quer, se você joga Commander, por exemplo, e quer ter os Commanders dos deuses, ou usa vários deuses nos seus comandos, é isso que você vai fazer, né? Você não vai ter como pegar na loja depois, por mais que você queira suportar ela, né? Então, isso é uma forma também de ver, né, o perigo que tem para as lojas. Mas nós não temos esse problema aqui, porque não chega aqui.
Não chega de forma direta, né? Tem muita gente trazendo esses produtos para cá, mas...
Mas o que é curioso também é que se você logasse no Arena durante o Mundial, você ia ver a propaganda desses produtos de Secret Lair em português, né?
Sim.
O que é curioso, porque não manda para o Brasil. Eles se deram o trabalho de traduzir isso aí.
É só pra atiçar mais ainda.
É bizarro, cara, bizarro. Challenger Decks, eles anunciaram os Challenger Decks de 2020 e dessa vez tem bastante valor no produto, hein, cara. Os últimos foram um fiasco, mas dessa vez todos eles têm muito valor, tá? Eles têm uma mítica cada um, mas tem várias raras. Tem um deck aqui de Fires, né, de Fogos da Invenção. Não tão completos, não tem, por exemplo, sets de Templo ou de Shocklands, tá? Mas pelo preço que se espera, que se pedem pelo... pelos Challenger Decks, acho que tá razoável, né? O de Fogos da Invenção, por exemplo, tem 4 Fogos da Invenção, ufa!
Tá bem, né?
E o curioso aqui é que tem um, nesse mesmo deck, ele tem um Kenrith, o que eu pensava que não era possível, porque o Kenrith é a carta de Buy a Box de Theros, né?
Uhum.
Então, eu pensei que só tinha como conseguir no Biobox. É, de Eldraine, perdão. No Biobox e no Collector Booster, né? Mas agora também tem.
É que no Biobox ele é foil, né? E no Collector Booster é a única forma de pegar ele não foil, né?
Ah, é verdade. Agora não, né? Agora tem no deck
agora
de...
Agora vai ter no... É. O Challenger Deck.
Lembrando que Challenger Deck tem aquela validade de 6 meses, né? Porque depois de 6 meses, a boa parte das cartas cai com a rotação do Standard. Mas eles costumam ser decks bem voltados, assim, para o seu torneio local, tá? São decks Standard bem adaptados aí pro Standard atual. Tem um deck de aventura também, um BG Aventura, e é lógico, né, ele tinha que ter os cavaleirinhos, né, tem 2 apenas, mas tudo bem. Que mais? Tem o deck de cavalgada, esse tá completinho, só falta o Embercleave, né, cara?
Sim, é,
só tem uma Brazolâmina, falta mais 2 ou 3, mas o resto do deck tá completinho, é aquele mono-red de cavalgada. Tem 4 Torbran, por exemplo, que é necessário, né? E tem o deck, um dos que mais chamou a atenção, foi um deck, o G Flash, tá? Porque quando você fala em o G Flash, ou melhor, qualquer coisa com azul, né? Você pensa no caloteiro, né?
Uhum.
Que é a fadinha que está jogando vários formatos, inclusive é a carta mais cara do Standard atual, junto com o Teferinho. E tem uma cópia dele aqui, ele é a mítica desse deckzinho aqui. Então tem bastante valor nele, sim, cara.
Sim, a gente estava até discutindo, né, nessas relações de preço, o que isso pode afetar, né, no mercado, principalmente do caloteiro. Até do próprio cavaleiro, né, o Murderous Rider, que apesar de não estar muito caro, né, que você já está fornecendo 2 e é bacana, porque essas cartas com aventura, elas tendem a jogar mais tempo nos outros formatos. Então assim, talvez ela não vai ser staple do Modern, ela não vai ser staple do Legacy, mas provavelmente ela vai entrar 1, 2 cópias ali em vários decks, por um bom tempo, porque são cartas que fazem 2 para 1. Então você tem uma mágica e uma aventura numa carta só. E são mágicas relevantes. Eu acho que algumas cartas meio que são símbolos, né? Tipo, o Murderous Rider pro preto, a caloteira pro azul. Então, assim, eu acredito que são cartas que serão usadas durante um bom tempo e tem um valor, né, financeiro que recompensa o fato de você estar comprando um deck que tem uma data de validade tão curta, né?
Você falou em comprar. Nós não encontramos preços em várias lojas. Na verdade, os colegas nos passaram aqui da Medieval Cards, né, em São Paulo, que ela já está na pré-venda, R$160. Aí eu fui na Liga, no post da Liga, você consegue ver o valor do deck inteiro, tá? O deck mais barato é o de Fogos, é o deck de Fogos da Invenção, R$240, o preço mínimo, tá? Na média, 500 e pouco, mas no mínimo é R$240. Depois vem o deck de aventura, que está R$300, R$308. O deck mono-red, o de cavalgada, está R$370 no mínimo. E o deck mais caro, não, o segundo deck mais caro é o G, né? O G Flash, que está R$358. R$357 aqui, de acordo com o mínimo da Liga Magic. Então, se você realmente puder comprar por 160, sai mais barato do que comprar as cartas avulsas. Então, vale a pena sim. Que mais? O Jabaiano está fazendo uma pesquisa, parece que ele e a equipe da Bazar estão pensando em montar um curso de Magic para quem quiser pular nível, né, subir de níveis aí. Responda a pesquisa dele, porque acho que vale a pena tentar moldar esse curso para as necessidades do público brasileiro. Então, se você tem interesse, responda. É rápido, tá? Coisa de uma página. E todo mundo que responde ele concorre a um vale-compras. São 4 vale-compras de R$150 na Bazar, tá?
Bacana, acho que são iniciativas dessas, como essa, que o Magic Nacional precisa, né? Aproveitar todo esse know-how que essa galera, esses prós têm, né? E que lá fora já é comum, você vê vários entrando para Star City, Jennifer Ball, ou algumas outras empresas que produzem conteúdo, ou de certa forma trabalhando com Wizards, né? Algum tipo de consultoria. E eu acho que essa iniciativa ajuda, né, bastante a galera que quer evoluir, né? No competitivo.
Sim, com certeza.
Ou até aquela galera que quer chegar um dia lá, né? Eu acho que como você disse, você queima algumas etapas, né? Você pula algumas etapas fazendo esse tipo de trabalho, mas eu acho que é bacana, né? Até para você se testar, né? Eu acho que o que mais a gente precisa é ver, né? Porque você não vai sair agora de um jogador que joga FNM para entrar na MPL. Você tem uma parte aí, mas será que você está preparado? Você realmente quer, no sentido de conseguir fazer tudo aquilo? É uma boa experiência, né? Entender melhor como é que funciona isso. Eu acho que é muito válido esse tipo de trabalho.
Isso aí, eu acho que precisa de dedicação para ser um bom jogador, não é apenas saber jogar. E parte da dedicação é direcionar tempo, né, e outros recursos para tentar subir de nível, né, como uma iniciativa dessa. Então, boa sorte para o Jabba aí, vou deixar o link aqui do tweet dele com o link para a enquete. Que mais? Vamos falar da agenda aqui de lançamentos, Eli. No final de fevereiro agora, dia 29, parece piada, né? Dia 29 de fevereiro, sai Unsanctioned, tá? Que é aquela caixinha cheia de cartas de Un. Aqui nas lojas brasileiras está custando perto de R$300, tá? Lembrando que vem um terreno normal de cada e um foil de cada, tá? Então são 10 terrenos, 5 foils, 5 normais por R$300. O resto você não pode usar mesmo, então só falei dos terrenos. Depois, o próximo lançamento é 13 de março, o Mystery Booster, tá? Mystery Booster, 13 de março, que é perto do GP, uma semana antes do GP, né? Tá? A coleção Mystery, ela tem um pouco mais de 1.800 cartas ali, tá? 121 delas são foil, que nós ainda não sabemos quais são, tá? Ela é meio que uma simulação de Chaos Draft. É tudo reprint, claro. Tá? Tem uma lista de cartas que você já pode ver. Nós falamos aqui quando saiu a lista, não tem muito valor, tá? Então, se pedirem a mesma coisa que Modern Horizons, por exemplo, não vale a pena, tá? E não vão pedir, tá? Porque nós já temos preços aqui, tem uma loja AlphaTech, por exemplo, já anunciou que vai sair R$25 cada booster, e a box dessa coleção, ela tem 24 booster. Por que que eles fazem isso, hein? Que sacanagem. 24 booster, a box sai por R$560 nessa loja, na AlphaTech, tá?
Só considerando que você já compra a booster box para fazer draft, né? Já
tem uma... Então, você faz um draft com 8 pessoas, mas aí não sobra nada para dar de premiação.
Não.
É uma sacanagem. Eu não gosto desse tema. Eu gosto de 36, porque aí você usa os boosters, os 12 remanescentes, para poder distribuir como premiação, né? Mas enfim, prosseguindo com a agenda, tá? Próximo lançamento são os Challenger Decks, que saem dia 3 de abril, tá? Já falamos aqui, né, R$160 na pré-venda, e Icória, né, Icória sai lá no dia 24 de abril, no final do mês, que é a próxima coleção regular do Standard. Então tá aí, só tem duas cartas então, Eli, pra gente falar também, né, Valakut cresceu muito no Modern, quase $22 atualmente, cara, deu uma subida aí de 25%, tá, os decks de Amulet Titan, né.
Sim, sim.
Estão jogando.
O deck de amuleto está sendo bastante desenvolvido, né? Muitas pessoas estão indo para esse caminho, né? Então,
enquanto não banirem a Ancient Stirrings, né?
Sim, sim.
Tô de olho.
Engraçado, lembra que quando a gente estava comentando sobre o Amulet Titan, a gente falou sobre o Campo dos Mortos? Que vários decks aumentaram a quantidade de Campo dos Mortos e tal. Há umas duas ou três semanas atrás, eu acompanhei uma partida aqui na loja. Acho que era classificatório do Latam, se não me engano. O Israel tava jogando de Valakut, né? Com esse deck mesmo, o Blade Titan, só com o Campo dos Mortos. Com dois, se não me engano. E, cara, tipo assim, ele tava com duas cartas na mão, nada muito interativo, acho que ele tinha um Dismember, alguma coisa assim. E o outro oponente tava jogando de Bunt, Bunt Snow, né? E ele tava sem land, ele precisava comprar acho que a quarta land, acho que ele tava precisando da quarta land, só tinha de uma cor, ele tava com o Astrolabe, mas assim, tava bem zicado ali. E, cara, assim, e tava indo pro 5 turnos, já tava faltando, tipo, um minuto pra acabar. E baixou o Campo dos Mortos. E, assim, cara, aí entrou nos 5 turnos, ele conseguiu vencer dentro dos 5 turnos por causa do Campo dos Mortos. Mas foi um negócio absurdo. Tipo assim, ele, de um turno pro outro, ele fez 6 tokens, no outro ele fez mais 6, sabe? Tipo, ele já tava batendo um milhão. E aí ele conseguiu comprar o Pacto Verde, e aí ele buscou o Titã, fez o Titã, baixou, fez um monte de Tolkien, sabe? Foi um negócio absurdo, assim, em 2-3 turnos, a mesa forrou de Tolkien e o cara perdeu, sabe? Então, tipo, realmente ver o deck, né, ver funcionando com o Campos Mortos, abriu a mente o porquê que é, combina tão bem com o deck, sabe? Então, realmente, é, cria uma win com alternativa, né, totalmente fora do Valakut, né?
Porque o deck já precisava muito, né? Tava perdendo demais, então ele precisava de uma win com alternativa, né?
Gente, já tava perdendo muito, né?
Realmente. É, tadinho do
deck. Tá, coitado. Eu tenho pena de quem enfrenta o amuleto, né?
Bom, que mais aqui? Ah, uma última carta que subiu foi o Ladrão dos Ricos. Eu acho que foi por causa do Mundial. Ele apareceu bastante no Mono Red, né? Ele não fazia parte das listas. Na verdade, o Mono Red ele surgiu há pouco tempo, essa versão, e tinha o Ladrão, né? O Ladrão jogou bastante. E é aquela cartinha lá de Eldraine que tem ímpeto e rouba uma carta do oponente mesmo. É, exila uma carta, você pode jogar. Subiu 200% ali. Triplicou de preço, foi para quase 8 dólares. Então, é bom ficar de olho aí essa carta. Eu acho que eu tenho uma, inclusive, que eu abri lá no pré-release ainda, mas ela não tá valendo nada. Acho que é a primeira vez que ela vê jogo no standard agora. Então, isso. É a hora aí de vender que ela tá valorizada.
É, os decks começaram a usar 4 cópias dela quase que instantaneamente. E detalhe que o preço ainda não foi atualizado no Brasil, então você encontra cópias aí por volta de R$20, então quem for utilizá-las aí pros Latam da vida, ainda tá valendo a pena.
Boa dica. É, agora é hora de combate, vamos lá, tem intervalo.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Eles vão falar de Pauper hoje, Rapidex. É o seguinte, eu tenho uma dúvida técnica sobre Pauper, tá? Eu comecei a jogar de Boggles e tô gostando. Isso faz de mim uma má pessoa?
Olha, boa parte das pessoas vai dizer que sim, mas eu vou dizer que não, porque eu acho que Boggles é um deck bacana de jogar.
Essa aí é pro grupo lá. Bom, nós vimos que a principal contribuição de Trono de Eldraine foi o terreninho, né? O Santuário Místico. O que Teros, Além da Morte, trouxe de mudança no palco?
Olha, não trouxe muitas mudanças, assim, algo que tenha afetado o metagame, sabe? Não trouxe muita coisa. Você vê aquele Mog's Favor, aquele encantamento preto, eu vi em algumas listas jogando.
O que faz isso aí? Eu não sei.
É que ele é 2 manas, a criatura ganha mais 2/-1, e ele tem escapatória de 3 manas e exila 3 cartas, se não me engano.
Isso aí eu pensei que era ruim no limitado, aí comecei a apanhar pra essa carta, é boa no limitado, no Nordeste, é boa.
É boa sim, então ela é uma das cartas que eu vi jogando. O Omen of the Sea eu também já vi algumas listas utilizando, mas assim, ainda não conseguiu encaixar cartas que realmente mudem, assim, que entrem em decks Tier 1 e tal. Por enquanto ainda tá nos testes ainda.
Beleza, olhando esse último Challenge Pauper que teve, né, o Challenge é aquele grande torneio no Magic Online que vale muito também, de fato, né, cara, não tem grandes novidades, tem o clássico aqui, o campeão desse último Challenge foi o clássico Stomp, né, cara?
Sim, o Stomp voltou a fazer mais resultado e ter mais presença, principalmente pelo número de R-Squared e Mono Blue que aumentaram, né, principalmente por causa do Santuário Místico. Então o Stomp é um dos decks que procura ganhar esses jogos pela velocidade, né? Então entra com River Bowl aí, Burning Tree, fazendo, colocando mais corpos no turno 2, né? Então é um deck. E sem contar na Patada Selvagem, né? Que já é quase que
Bust Head
4 copas dela.
Eu tô na seca com essa carta. Chegamos a completar o deck, né, na conta do Hack?
Sim, sim.
Aí eu preciso castar ela uma vez só pra parar de sonhar, cara, com ela. É sério, cara, eu preciso muito.
É tão fantástico você fazer Nettle Sentinel no turno 1 e Patada no turno 2, cara. É muito bom.
Eu sei, cara, eu tô sonhando em castar uma patada selvagem, eu quero muito. Eu vou depois julgar. É que eu tô viciado no Boggles, cara, eu não sei. Acho que eu tô ficando virando pro lado sombrio do Magic. Mas o segundo lugar desse challenge vem com o Monoblue clássico também, né, cara? Tem uma carta que, assim, de vez em quando some dessas listas, que é a Tragic Lesson, mas desde que a gente teve acesso ao Santuário, a carta ficou, né, cara? 3 manas instante, compra 2 e descarta uma, a não ser que você devolva um terreno para sua mão. Então você quer sempre devolver o Santuário, né, para continuar castando suas mágicas.
Sim, aí virou quase que um combinho já dos decks UX, né? É Deprive, Tragic Lesson e Santuário Místico, né? São as 3 decks que meio que todos esses decks vão ter por causa desse valor, né? Você consegue repondo, né? Então você consegue outras cartas te dão um card advantage e essas cartas vão te dando esse reuso, né, das cartas. Então você tem Deprive para sempre, entre aspas, Tragic Lesson da mesma forma, e é uma interação muito difícil de ser quebrada, né? Então você precisa ter Grave Hate no momento que dá o alvo para você tirar a mágica, mas você não tira o terreno, então eventualmente se ele consegue uma outra cópia, ele consegue fazer de novo, sabe? Então assim, por exemplo, os Monoblues vem usado 3 Santuário Místico, então assim, são 3 vezes que você vai precisar ter resposta no momento certo, e até que você compre todo esse tempo, as fadas e os Delver já vão fazendo o trabalho deles, né?
No jogo longo é difícil, né, cara? Bom, no terceiro lugar tem Squadron Hawk, Battle Screech, Prismatic Strands e Rally the Peasants, é aquele Boros forte, né, que ataca pelo ar. Eu não lembro de ver o Guardião do Pacto das Guildas nesse deck, o bichinho branco que tem proteção contra monocolorido, cara, e aqui tem uma cópia, é comum isso mesmo?
Sim, o Bully fazia, acho que uns 4 ou 5 challenges que não entrava no top 8, se não me engano.
É mesmo? Tudo isso?
Sim, tava bem fora por causa do Tron.
Um mês e meio, ele, sem entrar um Boros Bully no top 8?
Sim, por causa do Tron.
Cacete!
O Tron destrói esse deck, sabe? Então agora com os decks UX subindo e Stomp, o Tron caiu um pouco. Então o Boros Bully voltou, provavelmente o Boros Monarch e BW devem voltar para poder predar esses decks também. E a vantagem do Guardião, além de ser só branco, né, só uma mana branca, ele basicamente no Pauper ele não pode ser bloqueado, né? Por mais que você tenha algumas criaturas multicolor, mas no geral boa parte delas são de uma cor só, então você não tem remoção direta, né, só sacrifícios e mágicas específicas que consegue tirar, tipo Agony Warp e tal. Então é uma carta que te ajuda a manter o Monarca, né? Então você baixa Monarca, se você perder você consegue recuperar, e ele combina meio com o Rally the Peasants, né? Então você consegue
acima com ele. Burning Tree desceu pra comum, cara. Então chupa proteção contra o mundo
colorido. Mas aí se ele bloquear com o Burning Tree morre, né? Porque ele é 2-3.
Eu sou Stomp. Eu tenho Mind, tenho Hunger.
Mas se você chegar ao ponto que é o Burning Tree que vai te salvar, você já perdeu o jogo.
É verdade. Cara, quarto lugar tem o Mono Black. Aqui o Mono Black Control. Ele tem uma criatura no deck, que é a Black Rose, né? Que daí é uma cópia só também. E o resto é controle. Como é que ele ganha com uma cópia de Vinkar's Justice e tem Grisot Corruption.
Esse deck, o pessoal tá chamando ele de Mono Black Corruption, né, por causa aí do Tendrils, mas na verdade esse deck específico, ele ganha de Pestilência eventualmente, ganha de Vinkar's Justice, mas ele ganha com o Corromper.
Corromper, 4 cópias, é verdade. 4
Corromper. Então, assim.
O Corromper é desses manas que causa no jogador ou com criatura. O Tendrils of Corruption só causa em criatura, né?
Isso, e tem o Consume Spirit também, né? Só que você imagina que é um deck que ele faz terreno vai, terreno vai, terreno vai, Read the Bones, Silent Blood, vai só comprando. Aí quando ele tiver umas 10 manas, ele vai estar fazendo alguma coisa, sabe?
E é um deck que também preda o Boggles, né?
Sim, porque ele tem bastante sacrifício aqui. Então, assim, é um deck que ele é full removal, sabe? E vai te ganhar quando você tá lá no turno 200 E ele tem 18 manas em campo, e aí ele faz um Corrupt ou um Consume Spirits e ganha.
Ah, mas ele, esse é o deck pro jogador que gosta de se desafiar. Ele não é fácil de pilotar. No Magic Online você vai ter que lidar com o tempo também, você vai ter que conhecer o meta para saber qual removal gastar e quando gastar, né? Então acho que para quem já tá num nível um pouquinho intermediário avançado, né?
Sim, o tempo aqui com certeza é o maior adversário desse deck.
Bem lembrado. É, bom, quinto lugar é o quê? Mono Red clássico, ótimo. É clássico mesmo, né? Não tem nada. Tem 3 cavernas e 14 montanhas. Tem gente que gosta de 18 terrenos, a gente joga com 17, tá bom. É, 18 é o topo, né, cara, no Mono Red. Tem gente que joga com
sim,
mais.
Sim, normalmente são 17. 18 já é mais difícil, mas eventualmente é o que usa. Depende muito do número de algumas mágicas, às vezes pela questão de side. Tem mais cartas no side e tal, então eventualmente é bom você ter 18, mas no geral 17 é o número ideal.
Beleza. É, no oitavo lugar tem o R-Scred aqui.
Sim. Que é o R-Scred. Sim, o R-Scred, se não me engano, eu me perdoe se eu estiver enganado, mas o Alizone, se não me engano, é o Igor. É o amigo nosso do grind aí, dos grupos da vida aí, se não me engano, a Leizone é o Igor, não tenho certeza.
É mesmo, você tá lembrando dos nicks, né? Eu olho os decks aqui sem ver os nicks. Porque às vezes a gente perde, né, uns nicks bons, tipo o Tomás, sobrenome Turbando, a Paula, sobrenome Tejando, né?
Não vem não que você já perdeu a sua piada da semana.
Brasileiro, não duvido de nada. Bom, legal, brasileiro sempre tem, né? Um brasileiro aí não.
Sim, o pessoal tem feito resultado constante aí. Quase todo challenge tem alguém aí no top 8.
Por isso que não tem GP Pauper, cara, porque o brasileiro já vai e ganha mundial, entendeu? Vai e ganha Pro Tour, e top 8 é Pro Tour. Se continuar colocando Pauper aí em torneio grande, o brasileiro vai dominar, cara.
Inclusive, não. Teve o Pauper Geddon na Itália esse final de semana e deu 246 jogadores.
Uau! Cacete! Uau. E eu quero ver quanto vai dar no Pauper feito no Brasil. Mas vamos lá. Mono Blue no sétimo lugar. E oitavo lugar, mais um Mono Blue. Ei, cacete! Quanto
então,
Mono Blue?
E se você for seguindo ele, você vai encontrar mais Mono Blues e tal. Isso é uma das coisas que a gente está conversando. Já tem gente pedindo banimento de Santuário Místico, sabe? Coisas do tipo. Porque realmente essa interação é forte, sabe? É uma interação que te possibilita muita coisa dentro do formato, que tem uma certa eliminação, uma certa limitação, né, devido à condição de cartas comuns. Então, assim, é complexo. Eu entendo, eu não concordo com o banimento, nem com a ideia de banimento. Eu acho que, por mais que seja uma interação difícil de ser parada, eu acho que ele melhora algumas partidas de decks que já eram fortes, que são fortes, mas não estavam no Tier 1. Então, por exemplo, Mono Blue voltou a ser, o Squad conseguiu combater Tron. A gente estava falando só de Tron no Pauper, sabe? Então,
é
complicado pro formato respirar, sabe? Com tanto Tron, porque Tron é um deck opressor, sabe? Então, eu acho que o Santuário conseguiu dar uma segurada. Por exemplo, se você entrar no Goldfish, o Tron tá com 11% e o R-Squad tá com 10%, sabe? Então, assim, já deu uma equilibrada. Affinity com 8%, Burn com 7%, sabe? Elfos com 6%, sabe? O Monoblue tá com 5,5%, então, assim...
Ah, o Pauper tá naquela famosa queda de braço, né? O meta estabilizado, então vai variando aí, né? É uma,
então, assim,
uma gangorra, né?
Então, assim, o que eu achei de bom que o Santuário trouxe foi isso. Porque, assim, ele tirou a predominância do Tron. Talvez ele criou um outro problema, o futuro que vai nos dizer. Mas se você conseguir trabalhar, desenvolver isso, que é o que a gente pede, para que outras coisas sejam acrescentadas de power level semelhante, você consegue criar essa rotatividade, né?
Sim. E também a cada 3 meses tem a chance de ser alguma coisa que muda, como saiu o santuário, né?
Sim, sim.
É, por isso é bom sempre olhar. Assim como ele, eu queria chamar a atenção também, olhar o Legacy, porque Breach tá dando problema no pioneiro, né? Pra quem... É aquele formato que tem 2 decks só, né?
Mais ou menos, a loja tá bem diferente, mas...
eu tô falando de proposta, eu sei, tá bem variado, mas é que Lotus Breach e o deck de Mirror Inverter, né, que chamou mais atenção no formato. Mas Breach também tá fazendo estrago no Legacy, cara. É um deck de Breach venceu o preliminar desse fim de semana, foi o único deck 5-0, tá? E ele faz o combo lá do Brain Freeze com LED, com a Breach também, né? E tem 4 listas de Breach nas 14 que participaram do preliminary. Então, sim, a carta veio para ficar também, tá? É que o Legacy consegue se proteger melhor do que o pioneiro, né? Tem mais ferramentas, tem como se adaptar. Mas é bom ficar de olho nisso também. E é isso, né, cara? Vamos falar com o Sanduíche T2? Bora?
Bora lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Sanduíche, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite aí.
E aí, MP? E aí, Eli? Salve!
Caramba, ainda sobreviveu. Tem voz ainda, depois de narrar 3 dias, cara. Parabéns.
Obrigado, e hoje eu tô streamando aí desde meio-dia, mais ou menos. Mas estamos aí. A gente toma os cuidados, né? Não tomar água gelada, exercícios e tal.
É boa, tem que ser, né, cara? Foi uma maratona aí. Você participou aí da transmissão histórica da Liga Magic, né? Mais de 4 mil espectadores.
Foi histórica mesmo, né?
Foi um torneio com 16 jogadores apenas e foi todo no Magic Arena, teve uma parte de draft e uma parte de standard. A parte de standard teve 4 decks apenas, né? Mas o que você achou da qualidade técnica desse torneio, Sanduba?
Cara, o Mundial é algo incomparável, assim, em termos de qualidade técnica mesmo. A gente vê os melhores dos melhores tomando linhas absurdas, assim, que às vezes nem passam pela nossa cabeça. E quando você enxergando, tipo, acompanhando com o locutor, com o pessoal do chat, com tudo, consegue, às vezes, entender e ver, nossa, essa jogada realmente é muito à frente. Tipo, eu entendo porque esse jogador está lá e eu tô aqui, sabe? A diferença é notável.
E eu acho interessante tentar passar isso para quem tá ouvindo e não pôde acompanhar a stream. Ela tá lá gravada, né?
Tá gravada no twitch.tv/ligamagic na parte de vídeos, tá? Vocês conseguem encontrar lá a transmissão completa aí do Mundial com os comentários em português, né? Lembrando que a gente foi a transmissão oficial em português, né? Cedida pela Wizards.
Antes de entrar no evento, eu não sei se eu falei contigo aqui no podcast, depois de você ter protagonizado aquela final da Twitch Rivals, né? Mas teve quase que uma co-transmissão da sua final no nosso grupo de apoiadores do Rakdos, assim. Você começou a subir no torneio, o pessoal, nossa, Sanduba top 8, nossa, Sanduba na semi e tal, caramba, vamos lá, Sanduba, todo mundo, aquela noite inteira foi o pessoal torcendo pra você no nosso grupo.
Eu agradeço, mano, eu agradeço esses torneios grandes. Costumam ser assim, cara. Eu faço se eu vou fazer uma transmissão, por exemplo, um classificatório do Arena, que às vezes não é um torneio nem perto dessas proporções, eu já pego às vezes o dobro, o triplo de pessoas que normalmente eu pego num dia normal de live, sabe? Se eu abrisse uma live normal no mesmo horário. As pessoas gostam de acompanhar um torneio que vale muita coisa. O Mundial, óbvio, muita gente quis acompanhar, Twitch Rivals também, e vai atraindo atenção, né? O pico de espectadores do meu canal foi nesse torneio e até hoje não vai ser superado e não sei quando, né, eu potencialmente eu conseguiria superar esse pico.
Aquele foi foda, cara. Foi uma noite, mesmo. Era pra ser uma noite sem graça e foi uma noite muito legal com torcida, assim. Fazia tempo que eu não tinha uma noite dia de semana assim. Mas voltando ao Mundial, Sanduba, a final entre o PV e o Márcio Carvalho, né? O Márcio, no último jogo ali, quipou uma mão que tinha 2 fontes azuis e 5 cartas coloridas. O que você acha, cara? Você que pariu aqui, foi um erro ou ele achou que...
Esse tema, o MP, eu não sei se eu queria dar muito spoiler, que a gente tá gravando agora na quinta-feira, né? Mas o meu próximo artigo da Liga Magic vai ser na segunda-feira. Eu escrevi só falando sobre essa equipe.
Opa!
Os motivos que podem ter levado ele a manter ou não, as circunstâncias, as chances, entendeu? E eu já adianto, cara, não é uma discussão... Eu acho que não era óbvio ele Mulligar, sabe? Eu acho que talvez fosse mais próximo de Mulligar versus não Mulligar do que... por causa do... De, tipo, vários fatores a mais, sabe, MP? Não é tanto... Não é simples essa decisão. E ainda mais num torneio mundial valendo muita... muita premiação, não só isso, mas a glória também, né? Valendo algo que vai marcar completamente a carreira do jogador campeão, sabe? Então é fácil pra gente, tipo, de fora analisar e ver, ele não comprou o terreno, ele errou, não deu certo.
O Sandubo, que eu achei pertinente, claro, tem vários pontos para se considerar, até você vai entrar mais no mérito nisso, mas muita gente simplesmente dizia, não que paria, mas pouca gente apresentou um motivo, né, ou tentando justificar o keep dele, o que eu acho totalmente errado, né, simplesmente porque se tivesse dado certo, beleza, o Márcio é gênio, né.
Sim. Eu comentei essa questão do dar certo versus não dar certo, o Márcio. Isso eu comentei até em stream e tem no artigo também. Tem uma metáfora que você pode comparar com o Ronaldinho Gaúcho do futebol quando ele vai bater a falta por baixo da barreira. Porque é mais ou menos parecido. Se ele bate a falta por baixo da barreira, a barreira pula e ele faz o gol, ele é um gênio. Só que se ele bate por baixo da barreira, a barreira não pula, ele se arriscou demais, ele é estúpido, etc, etc. Entendeu? E tem como você saber se a barreira vai pular ou não antes de chutar, entendeu? E, por exemplo, digamos que você possa respaldar isso por matemática. Quanto por cento das vezes uma barreira pula? Quanto por cento das vezes uma barreira não pula? E quanto por cento das vezes a barreira pula se for o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E por aí vai. Então, sim, assim, sim. Claro, com a devida jocosidade, assim, por ser uma metáfora de futebol com Magic, que não são esportes tão parecidos, né? Mas o ponto é que são coisas que fogem do controle do jogador e que, dependendo de como é avaliado e de qual é o resultado, né? Até uma questão de eficiência versus eficácia. Tipo, a eficiência, essa é a melhor mão possível para ele manter em vários cenários diferentes. É a mão que vai dar mais chances para ele chegar lá. Ou eficácia, ele chegou lá ou não, entendeu? Que é o que acontece na prática, porque pouco importa, digamos, os outros universos matemáticos, sendo que o único universo que importa é o nosso, que a gente está vivo, né?
Você está entrando numa profundidade que eu queria aproveitar para chamar a atenção do seguinte. Eu fiquei pulando da stream da Liga Magic para oficial e reparei que a oficial ela tem uma narração, acho que 50% do tempo. A da Liga Magic tem 80% do tempo de comentário e 20% ou 10% do tempo de narração. Porque e isso é um plus, né? Para quem joga e para quem quer entender a profundidade estratégica das decisões. Eu sei que tem equipes, ou tem jogadas, ou tem turnos que você e o Capa, por exemplo, passaram 5 minutos comentando. Vocês passaram 5 turnos comentando a jogada de um, tá? Dada a profundidade de cenário, a quantidade de cenários possíveis, né, que aquela configuração apresentava. Isso é muito interessante, porque vocês estão falando do Standard, no Arena, que todo mundo joga todo dia, é muito fácil de perceber, e para nós que estamos de fora, são decisões binárias, assim, sim ou não. Faz isso, faz aquilo, é muito automático. E vocês apresentaram ali vários cenários possíveis, né, de análise. Então, para quem quiser subir de nível no Magic, tem que assistir vocês comentando, cara, para entender que não é simples.
Sim, mesmo a gente com os nossos comentários, não é que a gente quer ser a voz da razão, nem nada assim, mas o Magic é um jogo tipo feito em detalhes. O que faz um jogador ser o campeão ou não de um torneio é um detalhe. O que faz um jogador ir pro top 8 ou ganhar uma partida que poucos ganhariam é o detalhe. E ali a gente viu, por exemplo, vários jogos que se o PV não fosse o PV naquele lugar, naquela cadeira, o oponente teria sido vencedor, sabe? Ele conseguiu, em vários momentos, durante o draft, durante o standard, extrair do deck, e foi um campeão totalmente merecedor. Então, nesse sentido, o MP, essa profundidade estratégica que dá a diferença, né, entre esses grandes jogadores e nós, meros mortais.
É. O PV é foda, nós sabemos, mas é, ele escolheu o melhor deck do Standard, na sua opinião?
Eu acredito que não o melhor deck do Standard, mas o melhor deck para aquele torneio naquela hora. Isso foi muito comentado, né, meio que um... algo recorrente durante a transmissão e o pós-evento, de que o deck do PV não é um deck pra você jogar ranqueada. É um deck pra você jogar ranqueada do Arena, né? Jogar o torneio na sua loja. Ele foi um deck feito pro Mundial, pensando no que eles esperavam enfrentar no Mundial.
Certo. E tinha quatro arquétipos apenas, né? Jund, Sacrifício, W Controls, Skyfires e Temur Reclamation. No tier 1 do Standard...
O Jund do Kennister também. O Jund jogou de Kennister.
O Jund
Sacrifício, né? Jogou de Jund.
Além desses quatro, tem algum arquétipo tier 1 do Standard agora?
Olha, no Standard eu acho que um dos decks que tá subindo assim nas fileiras do ranqueado é o Rakdos. Tanto uma versão Aristocratas com a Sacerdotisa e Gutterbones e o combo do gato e tal, quanto uma versão com escapatória, que acho que essa ainda tá mais numa fase mais crua, né, que ela se baseia na Crocha, na Fênix, em outras cartas com escapatória e algumas que dão self-mill, né, milam suas próprias cartas do deck pra ir alimentando. Eu diria que o Civic Ramp também é uma opção viável, apesar dele não ser super bem posicionado contra os principais decks. Eu acredito, por exemplo, que ele tem uma partida muito difícil contra o Mono Red, contra o Temur e contra o próprio Azorius por causa da saga da Elspeth. Mas é um deck, em tese, bom, né? Porque ele tem basicamente só cartas que já foram definidoras do formato Standard, como a Krasa, Nissa, o Cavaleiro dos Espinhos.
Pois é, o Tier 1 era dominado por decks de Nissa, né? Agora, esse é o último deck de Nissa que sobrou no Tier 1, então, Simic Ramp.
E eu não diria que Tier 1, eu acho que o corte, né, do Simic Ramp já mostra uma parcela de ambiente bem menor. Se você olhar no Goldfish, nesse momento que a gente discute, os cinco primeiros decks são o Azorius, com 27, quase 27% de participação, ou seja, um em cada quatro oponentes aí você pode esperar que sejam Azorius, e pelo menos na ranqueada do Arena vem acontecendo, né? 17% Mono Red, 14% Temur Reclamation, 8% Rakdos Aristocratas e 8% Jeskai Fires. Aí daí o Simic Ramp já tá na faixa dos 3%. Então eu diria que se for olhar meramente na estatística, a gente tem um Tier 1, que são o Azorius, o Mono Red e o Temur. E isso eu até escrevi no meu artigo na Liga Pré-Mundial, né, falando que eu acreditava naquele momento que o Standard estava dividido entre Azorius Control e Mono Red, com o Temur correndo por fora, e isso ainda se reproduz mesmo após o Mundial. E o Rakdos Aristocratas e o Jeskai Fires, eu diria que eles entram naquela posição de Tier 1,5, sabe? São decks que estão fazendo resultado, estão com fatia de ambiente, não são necessariamente decks Tier 2, que, por exemplo, o deck finalista do Mundial, com vários jogadores e várias versões rodando e tudo mais, bem viável, mas eu também não classificaria eles como Tier 1, porque eu acho que eles estão um pouco abaixo dos outros principais decks, seja por motivos de consistência, seja por motivo de power level, até preferência, né? Às vezes os jogadores gostam mais de Azorius Control e Mono Red, que são dois arquétipos icônicos da galeria de decks, sim, do jogo, né?
Sim,
você,
claro,
tem Azorius Control e Mono Red em praticamente todos os formatos.
Parece que isso é proposital do design da Wizards, né? De um tempo
pra cá. Eu não diria proposital, assim, mas é que a própria Color Pie, né? A forma com que as cartas são feitas e desenhadas acaba gerando esse tipo de arquétipo. Claro, em alguns momentos você tem cartas mais fortes, como Absorver, Teferi, Revelação da Esfinge, sabe? Cartas que te chamam pra jogar de Azorius.
E sobre o Azorius ainda, deixa eu perguntar, o PV levou um Arrasta-Sonho e um Arconte, né, no deck dele. Você gosta dessa configuração? Eu vi algumas que levam dois ou três Arrasta-Sonhos, né, pra abusar, sim, bastante.
Eu cheguei a jogar o Lendas do Magic, que foi um torneio que teve aqui no Brasil, pela Twitch, com quatro Arrasta-Sonhos no meu Azorius Control, que é o que eu tava jogando na ranqueada, na época, né, isso foi antes do Mundial. Eu diria que para um ambiente aberto, mais Arrasta-Sonhos é melhor, mas pro que o PV esperava enfrentar no Mundial, eu diria que essa dose foi ok. E nesse metagame pós-Mundial, acho que eu gosto de três criaturas, né? Três ou quatro criaturas. Eu tô vendo muita lista jogando com dois Arcontes e dois Arrasta-Sonhos, ou dois Arcontes ou 2 e 1, 1 e 2, entendeu? Então eu acredito que uma terceira criatura, assim, pra pegar um metagame mais abrangente pós-mundial é melhor. Porque senão seu oponente pode focar nessas criaturas, né, ele conhecendo sua lista, e nas sagas da USPF, e aí você pode correr o risco de ter poucas formas de ganhar o jogo. Aí você só teria que usar o castelo do Valiarden, aí é muito difícil controlar esse ponto de conseguir ganhar só batendo com o terreno.
Então, se você considerar reduzir o número de criaturas, a fadinha dos desejos lá não pode ser uma boa. Se tiver cheio de mono-red, então, duas mana, um 4, né?
Eu vi algumas listas usando uma dessa pra quebrar a Mirror, né? Porque aí, como a partida de Game 1 demora muito, às vezes você compra a fadina, pode buscar, de repente, um Jace no seu sideboard e ganha com a estática dele, né? Por deck over. Mas eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que é uma carta lenta. Eu acho que comer espaço do seu sideboard não é muito bom. Ainda mais nesse momento que os decks do formato fazem coisas muito diferentes. Então você tem que ter sideboard pro Mono Red, pro Temur, pra Mirror de Azorius. Só que mesmo contra o Mono Red, você tem que conseguir responder o Anax, que é uma criatura que tem que exilar. Você tem que conseguir dar global, mas você tem que responder o Frenzy, que é encantamento. E a Brazolâmina no meio do combate, que é um artefato. Mas você não pode ser muito lento, senão os bichinhos pequenos te devoram, entendeu? Então eu acho que é um momento complicado de você... conseguir gastar espaço do sideboard com a fadina.
Certo. O mono red, cara, eu costumo jogar de mono red, mas eu foco menos em criatura e mais em bicho, tá? A forma como eu gosto de jogar de burn mesmo, em vez de mono red criaturas. Essas listas são muito focadas em atacar com bicho, né? É, bicho em todas as curvas até a 4, o Anax ali pra se proteger das cóleras e tal, e o Embercleave ali no topo, né? Pra matar jogadas. É, ele parece um deck especialmente bem posicionado contra os controles, ou contra, principalmente na play, né? Contra os dos decks mais lentos, como Temur Reclamation, né? Tem alguma bad match, muito bad match pro Mono Red atualmente?
Os decks com o Diabo do Pandemônio não são bons pro Mono Red. Geralmente o Diabo consegue, em conjunção com o combo do Forno e do Gato, manter toda a mesa sob controle, inclusive as criaturas maiores como o Anax, o Torturé e tudo mais. Então, essas partidas o Mono Red não gosta muito de enfrentar o Ractos Aristocratas, o Jund Sacrifice. E o Mono Red ele acaba sendo inimigo da sua própria popularidade, né? Como o deck tá em evidência, você pega o sideboard, você tem 4 Decretos dos Devotos, 4 Rajada do Éter, outras cartas como o Dragonete Cirúleo, que tem proteção. Então, o Mono Red, isso é saudável, na verdade, né? O fato do Mono Red poder ser hateado significa que o ambiente tem como reagir com as cartas disponíveis. Oi, fale.
Não, não, só ia comentar que você tá falando de side e o quanto o formato acaba se mostrando saudável, o fato de você não estar vendo cartas específicas, como Ethergust no main deck, né, aquelas cartas...
Um ou outro deck usa por opção, né, o Jeskai tem algumas listas que ainda usam Ethergust no main deck, ou o próprio Temur, ou Azorius usam Disputa Mística, mas são cartas que eu acho que são suficientemente versáteis para serem usadas no main deck. Não é aquela coisa da época do Oco que era 4 garras Noxias no main e acabou, sabe? E quanto o MP falou aí, né, do Mono Red mais focado em Burn ou mais em bicho, esse Mono Red eu acho que eu vou até um pouco além. Ele seria de uma categoria estilo Red Deck Wins, que costuma ser bichinhos curva e usar menos danos diretos. Esse daqui, ele é quase um Big Red. É um deck Mono Red, mas focado em ameaças fortes. Porque é muito difícil você conseguir ganhar o jogo com esse deck só com a sua curva baixa. Só fazendo os drop 1 e os drop 2. Você precisa que cartas, digamos, peso pesado assim, conectem pelo menos uma vez. Que são o Anax, a Embercleave, o Torbran. E em menor escala, até mesmo o Robber of the Reach, que pode carregar algumas partidas sozinhos. Mas, basicamente, você precisa, digamos, usar as primeiras criaturas para forçar o encaixe de uma ameaça grande. E é bem difícil você ganhar as partidas onde você não compra as ameaças grandes. Se você comprar só o lado raso do deck, por assim dizer.
Por isso que, apesar de ser lendário, tem deck que tem 4 Embercleave aí, né?
Não, não só isso, mas mais quantidade, né? Pensar bem, um deck de 20, 20, 21, 22 terrenos é muito difícil jogar com drop 4, assim, em quantidade, drop 6 também. Mesmo a Embercleave reduzindo o custo, claro, mas é complicado.
Certo. Por fim, cara, Jeskai Fires, né? É um deck que tem uma certa flexibilidade. Ele pode tem aí algumas peças móveis, porque naturalmente, né, você vai conseguir jogar de graça aí, uma vez que você consegue baixar o encantamento. E nós vimos lá no Mundial, né, que é um dos decks, como ele falou, que o pessoal traz aí no main deck Etergust, por exemplo. O que, que você acha aí nessa formação do novo meta? Se ele tá consolidado mesmo, tá definido esse standard?
Eu acho que era um deck, digamos, até uma surpresa no Mundial, acho que nenhum dos jogadores, exceto os que trouxeram o deck, esperavam ele. Mas eu acho que em nenhum momento deixou de ser um deck, digamos, ruim. Porque ele tem jogo tanto contra o Azorius quanto o Mono Red. Ele não é nem favorável, nem desfavorável. Então ele consegue jogar essas duas partidas. Eu acho que o problema maior do Fires é que ele não é tão, digamos, consistente. Assim. Ele tem um nível de poder alto. Ele consegue fazer jogadas extremamente absurdas e acima da curva. Só que ao mesmo tempo, ele falha cor de mana, terreno virado, quantidade, não tem tanta consistência, entendeu? E é um deck mais fácil de hitear, por exemplo, se quiserem hitear ele. Porque ele depende de encantamento, né, para o jogo dele acelerar. Se ele ficar fazendo um bichão de 5 manas por turno, ele tá jogando bem justo, é relativamente tranquilo para outros decks com interação conseguirem manter o ritmo do jogo. Sim. Né? E por outro lado, também os decks. Os decks jogando com fogos da invenção, eles também ficam mais previsíveis, que eles às vezes não conseguem jogar tanta instantânea, né, tanta forma de interagir no jogo. E o fato de ser mais manjado, né? Porque o Fires é um deck que tá aí há bastante tempo, né? Ele já jogou o metagame do Jund Sacrifice, ele era o outro deck que rivalizava com ele. Então, assim, talvez nesse sentido o Fires, claro, tem todo o potencial para ir bem pelo power level, pelas cartas fortes, pelo jogo proativo. Talvez seja até uma escolha melhor do que o Mono Red ou Azorius, se você espera enfrentar uma selva, sabe, com vários decks diferentes. Mas talvez por isso, por esses motivos aí que eu citei, ele não seja tão popular que nem pelo menos os dois ou três primeiros decks se encaixar o Temur Reclamation.
Comparado com os antigos, novidade dele é arrasta sonho, né, Sanduíche? Não tem mais.
Mas também não é como se essa carta fosse essencial, assim, pro plano do deck, né?
Ele nem quer muito, né? 6 manas, ele já tem umas
bombas. Então, o ponto é que nesse deck a diferença de 4 para 5 para 6 manas é brutal, porque é um deck que esvazia os recursos dele com relativa rapidez. Entendeu? Então ele joga uma interação no turno 2 ou no turno 3, faz o Fogos e faz uma bomba, por exemplo, uma Esfinge ou um Gigante. No outro turno, é 2 Cavaleiros, por exemplo. Se o oponente for conseguindo responder, cada turno que ele desce um terreno e duas mágicas, o terreno e duas mágicas, a mão acaba rápido.
É verdade.
Então, às vezes, é difícil você ter a sexta mana e o Dream Trawler na mão.
Verdade. Várias vezes durante esse torneio, alguns detalhes das cartas quase que passaram despercebidos, né? Uma carta que eu tô jogando muito no standard atual é o Gigante. Né? Esse Gigante que dá o Bunny Crusher, né? Esqueci o nome em português.
O Gigante Esmagador. Essa carta é muito forte, né? Muito forte. Ela joga. Eu joguei como ela no Mono Red, no Pioneer também. Ela é sempre um cara de advantage, um bicho que é uma ameaça real a ser respondida. Hoje mesmo eu ganhei um jogo na ranqueada do Arena fazendo 3 mana gigante. No turno seguinte eu pus a Brazolâmina nele e tipo, só isso ganhou o jogo. Não fiz mais nada.
Um detalhe
foi respondendo as outras coisas, mas não conseguiu responder essa última.
Um detalhe da aventura dele é que ela não deixa dano ser prevenido esse turno, né? Que pode ser relevante com
criaturas. Sim, às vezes acontece, por exemplo, se você ataca com as suas criaturas, seu oponente bloqueia com o Dragonete proteção, aí você faz o dano não ser prevenido, aí a proteção falha.
Isso foi relevante, inclusive, lá no torneio. Acho que foi um champ block proposital, esqueci quem deu. Acho que foi o.
Sim.
Não lembro quem deu, acho que foi o Márcio. Mas acabou sendo proposital mesmo. Mas, Sanduba, tá definido o standard ou será que tem lugar ainda para inovação?
Olha, eu diria que assim, a inovação nesse momento é mais no que as listas vão trazer de tecnologia para ganhar entre elas do que necessariamente decks entre si. Eu enxergo dessa maneira porque, apesar dos decks, desses principais decks, né, desses, digamos, 5 principais decks junto com o Hack do Sacrifício, e talvez até mesmo o Simic Ramp, o nível de poder desses decks, digamos, num vácuo é bem alto. Se você pegar esses decks e jogar com eles contra standards de outros formatos, você pode acabar sendo punido e perder para esses decks. Então eu consigo ver, por exemplo, os Mono Reds, o Azorius, o Temur, o Jeskai, ganhando de decks standards de outras eras com facilidade. Mas por quê? O power level deu uma subida muito brusca a partir de, principalmente, Guerra na Centelha. Acho que Guerra de Centelha e Trono de Eldraine As duas edições são tão fortes, mas tão fortes, que elas definem boa parte do metagame do Pioneer, elas influenciaram o Modern. Então, eu acho que o que esses decks fazem, né? Digamos, do próprio, em termos de próprio jogo, assim, é suficientemente forte do formato, digamos, não sei se repelir, mas talvez não estimular tanto a inovação de outros decks. Porque assim, por que você vai pensar em fazer um deck, digamos, que seja uma versão piorada? Vai, eu joguei esses dias com o Dimir Control durante a live, mas pelo entretenimento.
Dimir
o deck é basicamente uma versão piorada do Azorius, porque mesmo que ele tenha o descarte, as interações não são tão efetivas, as bombas que são o Teferi e o Arrasta Sonhos não encaixam ali, entendeu? Ou então mesmo um Esper. Esse argumento existe, você quer usar Esper, que você quer usar o descarte, você quer usar a Ira de Kaia,
a
de
Kaia.
Mas a questão é que todas as ferramentas que o preto adiciona, o azul e branco já tem, só com uma consistência de mana melhor. Aí o Mono Red, mas o Gru é interessante, ou o Hack dos Cavaleiros é interessante. Só que o Mono Red, ele tem, digamos, as mesmas bombas em termos de nível de poder, porque ele também tem criaturas parrudas como o Anax, como o Torbran e tal, e tem a Brasilâmina, só que ele é uma cor só, ele não zica mana, entendeu? Ele sempre consegue jogar as mágicas dele na curva, e isso para um agro faz diferença. E o Gru é um deck que, querendo ou não, depois que baniu era uma vez, perdeu muito da consistência dele, mesmo tendo ganho Templo do Abandono em Terras. Então, assim, a questão é que não tem muito incentivo para você tentar algo que seja fora da curva desses decks, ao menos nesse momento. Eu acho que a grande inovação, a grande tecnologia vai partir dos jogadores que descobrirem formas melhores, digamos, de ganhar a Mirror de Azorius, de ganhar o confronto Mono-Red contra Temur, sei lá, Mono-Red contra Azorius, entendeu? Então, esse tipo de tecnologia, claro, que é uma tecnologia que também tem que ser valorizada, porque muitas vezes é fácil lembrar de, tipo, a pessoa que lembrou, que criou determinado deck, porque isso, digamos, atiça aí o estímulo de quem gosta de criar decks, que é novidades no Magic e tal, e esquecer que, às vezes, um deck sempre existiu, mas o que fez esse deck ir a um nível seguinte, assim, a outro patamar, foi certa tecnologia que um pro player, ou que um grinder, ou que um streamer, ou que um jogador de loja, ou enfim, que seja, jogou com o deck e acabou fazendo com que isso se tornasse, digamos, mainstream nas outras listas.
Você lembrou de um ponto importante, assim, foi relativo a cartas, né, Sanduba? A tecnologia que você quis dizer, uma substituição de uma carta ou outra?
Sim,
tal.
Tecnologia cartas, não... celular, né?
Não, que eu digo, lá em 2001, a tecnologia que o Jabba usou para vencer as Mirror do Psicatog não foi substituição de carta. A equipe lá...
Ele não anulava nada, só o Psicatog e o Fivo, né?
Então, às vezes, se você se especializar muito com o deck e começar a navegar mesmo as partidas, você encontra opções diferentes, né? E aí melhora uma match ou outra, assim. Mas se são esses cinco decks, principalmente, é um tanto assustador, né? Se você só escuta, só compara os T2 a cada 3 meses, né? Você vê que só tem um deck que vai verde aqui, que é o Temur Reclamation.
Então, e há pouco tempo atrás, o verde era o bicho papão. E eu concordo, o verde estava muito forte mesmo. Mas a questão é a forma com que o jogo foi se moldando, né? Mas isso é bom que seja cíclico. Sim, o que não pode é o verde ser a melhor cor sempre, o tempo inteiro. Se uma edição o azul tá melhor, na outra o vermelho tá melhor, na outra o branco tá melhor, beleza, é normal, o jogo sempre foi assim.
Eu acho que então estamos definidos, né? Azorius contra o Mono Red, Temur, Hack do Sacrifício e Jeskai Fires. Um comentário aqui sobre o Mundial ainda, o Mengucci tomou um game loss durante o torneio, né, o Sanduba?
Foi por causa do draft, né, o MP, ele aparentemente listou uma carta errada. Assim, eu concordo que existem as regras, existe uma penalidade que tem que ser aplicada caso ele não siga, né, ele por descuido, por desatenção, porque espera-se que um jogador profissional jogando um Mundial de Magic não vá ter descuido ou desatenção, por quanto esse jogador está acostumado a torneios profissionais e o quanto essas partidas valem, né? E, claro, também não pode abrir exceção, porque senão o potencial disso ser explorado para cheating, conseguir vantagem ilícita e tudo mais, é real, ele existe ali. Mas eu também imagino que o ponto é, no Mundial, os jogadores ali, eles não tinham que listar os decks, né? Nessa fórmula de listar, fazer o draft físico e transportar o deck pro Arena, provavelmente tinha que ter uma estrutura ali de juízes, ou de staff, ou do que quer que seja, que auxiliasse esses jogadores na hora de fazer isso, né? Então não deveria ser possível existir um momento onde ele errasse isso e seja penalizado, sabe?
Mas partindo do pressuposto
que existe a regra, existiu um momento, paciência, acontece.
É, tá certo. É uma forma também de mostrar que eles estão sendo colocados, né, no mesmo escrutínio que todos os outros jogadores, né? São humanos como nós.
É, exatamente. Então, se errar, né? Se pisar fora da casinha ali, vai tomar o Game Loss.
Tem um exemplo aí.
Ô Sanduba, até aproveitando, você comentou sobre o modelo, né? Eu queria que você desse sua opinião sobre, primeiro, essa pequena diferença do draft, né? Você fazer o draft físico e transpor ele pro Arena. E sobre o modelo do Campeonato Mundial em si, né? Teve
a
alguma...
estrutura, né? Estrutura.
Melhor de três, melhor de três. Dupla, né?
Por exemplo, o PV jogou, sei lá, 9-10 jogos e o Nassif, o Seth Manfield e o Márcio Carvalho jogaram 15, 18, 20 jogos, sei lá.
Sim, então, quanto ao draft, eu achei interessante essa fórmula, porque... para coverage, o Arena é muito melhor. Então, assim, você transmitir um torneio no Arena virtual, né, em comparação com um torneio físico, é uma vantagem imensa. Eu tenho certeza que isso ajudou a atrair a atenção também da galera que ficou acompanhando, né, tanto na Liga, quanto nos outros países, quanto na transmissão oficial. E, por outro lado, eu não sei se eles... Assim, a gente sabe, né, que o Arena deveria ter implementado já uma forma de draftar no cliente, que a gente poderia ver, né, escolher um drafter, fazer os picks, entendeu, acontecerem e tal. Como não foi o caso, eu acho que essa foi a melhor maneira possível que eles encontraram para poder trazer um formato misto, né, porque normalmente o Mundial é conhecido por ser um torneio que tem formatos mistos. A gente já teve Mundiais que eram, por exemplo, Standard, Legacy, Extended, sabe? Sim. Mundiais que tinham três formatos diferentes. Esses torneios menores de 16, 24 jogadores também costumam ser ao menos dois formatos, né? Modern, Standard, Draft. Então, assim, eu gosto que isso foi trazido para esse Mundial. O que talvez tenha deixado um pouco a desejar é que foram poucas partidas, né? Que alguns jogadores fizeram 2-0 no draft e acabou. O draft deles ficou por ali mesmo. Quanto à questão da eliminatória dupla, né, desse sistema de brackets, vai para cima, vai para baixo, eu gosto desse sistema porque ele, como eu posso dizer, ele premia uma certa regularidade em prol de, por exemplo, da variância, né? Porque um jogador muito bom, ele pode perder duas vezes até ser eliminado. Então, e no primeiro dia, por exemplo, só foi eliminado quem foi muito mal, quem fez 4 derrotas. Então, assim, você tem 4 derrotas em, tipo, 4 ou 5 partidas jogadas, realmente não é para o seu dia, né? E o que ficou um pouco desigual, na minha opinião, foi o fato de que pela bracket de cima, eles só jogavam a primeira partida, né? E pela bracket, uma melhor de três. E pela bracket de baixo, eram 3 melhores de 3. Então isso ficou muito, muito puxado. A gente teve... imagina se o Manfield vai pra final. Ele ia ter jogado 3, 6, potenciais 10 melhores de 3, num dia onde o PV ia ter jogado 4, 3, entendeu? Então, assim... nesse sentido, eu acho que foi um pouco desequilibrado. Eu acho que ou então colocava melhor de 3 por cima também, mas daí o fato é que o jogador que, por exemplo, perdesse na bracket de cima e fosse indo pela bracket de baixo também ia ter que jogar mais partidas.
Foi o caso do Márcio, né?
Eu também não sei se eu concordo totalmente com resetar os estágios, tipo, resetar as vantagens assim que passa pro top 8, porque senão não tem nenhuma vantagem você ter passado com 4 vitórias sem nenhuma derrota, sabe? Ou com uma derrota só, como foi o caso do primeiro dia. Você não tá, digamos, usufruindo de uma vantagem de ter sido melhor que os outros jogadores. Porque, inclusive, alguns dos jogadores que avançaram pro segundo dia, eles tinham, por exemplo, 3 derrotas. E você passa 4-0, vai ter o mesmo direito que uma pessoa que passou com 3 derrotas. Não é? Não me parece correto, pelo menos. Então, eu não sei exatamente a melhor forma de remediar isso, talvez... fazer um outro, ou seguir outros modelos de bracket diferenciado e tal, mas nesse sentido eu acho que ficou um pouco injusto para quem vinha pela bracket de baixo, que já tem a questão do torneio ser difícil e tal. O ponto é que não é como se o Márcio tivesse perdido muito mais partidas do que o PV, mas o fato dele ter perdido as partidas na hora errada fez com que ele tivesse um caminho excruciante até chegar à final, entendeu?
Eu acho que a diferença que foi o maior problema, né, o Sandu? Acho que, tipo, você... O formato até é interessante, mas acho que talvez a diferença não precisava ser tão gritante, né?
Sim, eu acho o formato bem justo, né, como eu falei. A questão é que essa discrepância fez com que, como o MP falou, o PV tivesse jogado, acho que foi 8 ou 9 partidas no total, e o Márcio jogou, sei lá, 15 em um dia, sabe? Um negócio assim. É. Então, tipo, nesse sentido eu acho que é discrepante, porque mesmo ele tendo ido pela bracket de baixo, ela não deveria ser forçada a jogar tão mais partidas, sabe? Eu acho que o fato de ter sido 3 melhores de 3, isso meio que prolongou muito, sabe?
Convenhamos, né? No papel não dá pra fazer assim.
É, não, um torneio de papel não tem como, porque a vantagem do Arena é ele ser muito mais rápido, né? É. Por mais que você tenha 30 minutos de relógio pra cada lado, você não precisa deslocar, você não precisa manipular cartas o tempo inteiro. Se você errar alguma coisa de clique, não precisa chamar juiz nem nada, porque errou, errou, a regra é o que tá no programa e acabou, entendeu? É. Então, o ganho de eficiência, né, de aproveitamento do tempo é enorme. Então, acho que nesse sentido, ser no Arena, ser nesse modelo é ótimo. No físico não tem nem como fazer isso.
Certinho. Bom, por fim, Sanduíche, antes de te agradecer, cara, qual foi o sentimento geral, assim, o clima ali no escritório da Liga quando o PV ganhou o título?
Ah, foi muito da hora, o MP. O Juliano se emocionou, né? Ele que estava com a gente na live, acho que era um dos mais próximos, né? Ele que já jogou vários Pro Tours aí, principalmente em fases mais antigas, né? Onde talvez tivesse um contato mais próximo com o PV. Ele ficou bastante emocionado, a gente também. Porque a gente, o quanto esse título representa pro Brasil, né? Não só pro PV, pra família dele, pra carreira dele enquanto jogador de Magic, mas pra comunidade brasileira, é enorme. E o fato de a gente ter alcançado números incríveis, assim, ter 4 mil pessoas acompanhando uma live em português de Magic, sabe? Sendo que as lives no nosso idioma são algo como 3%, 5% do total das lives live de Magic do mundo. Então, assim, em vários momentos, principalmente no começo, né? No domingo, acho que domingo inteiro, assim, a nossa live transmissão brasileira só ficou atrás da oficial. Ela passou a francesa e a japonesa, que são duas que geralmente ficam com mais público que o nosso. Então, foi algo surreal, assim. Esse título aí significa bastante pra gente. Ver o PV, por exemplo, o rosto dele no, na TVzinha do metrô, sabe? Umas coisas assim. Tipo, porque, querendo ou não, né? Quando tem esses WM, P e sei lá o quê, com várias nomenclaturas diferentes, talvez é um torneio grande, ganhou uma projeção em dólar, não significa nada assim pra quem tá vendo de fora, né? Quem não conhece, quem é leigo no jogo. Ah, legal, você ganhou um torneio agora, você é campeão mundial, todo mundo sabe o que é. Então você foi campeão mundial de Magic.
Pra quem não sabe,
você é o melhor do mundo nessa temporada, nesse jogo.
Pra quem não sabe, o Sanduíche está se referindo ao UOL, né? O UOL tem uma matéria dizendo exatamente isso, né? Brasileiro foi campeão mundial de Magic e os fãs celebram. E as TVs de ônibus e metrôs do Brasil inteiro utilizam a fonte do UOL, entre outras, né? Então a foto do PV acabou circulando aí dentro de ônibus e metrôs também do Brasil inteiro. E sim, o campeonato mundial com esse nome, né? Esse nome, ponto, é isso. E eu só consigo imaginar lá a emoção de vocês lá na Liga Magic, né, fazendo parte dessa história.
Sim, e o agradecimento do PV também, né? Ele pediu pro repórter lá da Wizards se ele podia falar em português, aí agradeceu o pessoal, agradeceu a Liga Magic, ao Juliano, a transmissão, foi muito legal, né? Falou que principalmente a parte da família dele, que eles têm familiares que não conseguiriam acompanhar em inglês, né? E ter em português permite que eles tivessem notícia em tempo real do PV, né? E não só do PV, mas outros brasileiros que participam também. Sim. A gente tem o Carlos Romão, o Bertu, que estão sempre jogando esses torneios e a gente tenta fazer justamente esse alcance, né? A questão de acessibilidade, fazer com que esse conhecimento, com que esse conteúdo, com que essa informação chegue ao nosso público brasileiro, ou até mais do que isso, né? Para portugueses e tudo mais estavam acompanhando a transmissão.
É isso aí, cara. Bom, com isso a gente chega no final, então, Sanduba. Obrigado aí. Eu espero que o PV não seja o último campeão mundial de Magic vindo do Brasil, tá?
Com certeza não será o MP. A gente tem uma ótima geração, cara.
O grind não para, tá chegando o GP também. Boa sorte pra você. Você vai jogar, né?
Vou jogar.
Isso aí, boa sorte. É Modern, é o seu formato, né? E parabéns pela participação na transmissão, pelo seu trabalho também, o Sanduba. Você é incansável com o Magic. Tá numa fase boa. Tomara, espero que você seja coroado em breve com o título de. Quem sabe aí já no GP, né, cara? Estaremos lá torcendo por você.
Bom, vamos ver, né?
O top 8 sai.
Eu faço aquilo de sempre, né? Eu vou me preparar, vou fazer o meu melhor. Quanto ao resultado, se vier ou não vier, não é o que tá me, digamos, mais me estressando ou alguma coisa assim. Eu tô bem tranquilo quanto a isso.
Isso aí, ó. Esse mindset é uma coisa que demora também pra atingir, né? É um treinamento de mindset.
Com certeza.
E você tem uma equipe, né, Sanduíche? Quer falar dela? Pra treinamento pro GP?
Então, o que eu tô fazendo pra esse GP é que, assim, a gente tem o time, né, da Liga Magic Bolts, que foi ter o time que faz as transmissões do canal da Liga, né? E, inclusive, a gente teve o projeto do Bootcamp no outro GP, que o Juliano até veio aqui no Hack dos Cast falar sobre e tal.
Sim.
Mas, como o formato é Modern, e é mais difícil fazer esse tipo de bootcamp quando são 40 decks viáveis e não 4, dessa vez é meio que tá treinando todo mundo por sua própria conta. Eu tô me preparando principalmente com o Orelha, né, que também escreve pra Liga Médica, apesar de não ser do time do Bolts. Eu e ele, a gente fez inclusive um grupo, vou aproveitar para divulgar, né? Um grupo premium de Valakut aqui no Brasil. Então, assim, tem um grupo, digamos, de alunos, assim, que pagam uma mensalidade, né, um valor e tudo mais. Tem acesso a um conteúdo que a gente escreveu com as principais partidas do metagame, formas de sidear, como se comportar nesses jogos.
Nossa, quanta coisa. Dá tempo de entrar ainda, Sanduba?
Né? Semana sim, semana não. A gente tá fazendo uma transmissão exclusiva para essas pessoas, como se fosse um coaching, assim. Sabe que eu tenho esse serviço, né, individualizado, claro, para quem tem interesse também, pode me procurar nas redes sociais ou na Twitch. Mas esse a gente fez meio que de grupo, sabe? Fechando uma turma. E aí no dia a gente vai fazer a transmissão. Inclusive, sábado a gente vai fazer essa transmissão de novo, né? Então, de carnaval nada, é trabalho. A gente vai fazer a transição, aí a galera que acompanha o grupo, né, que tá sendo o público pagante, né, dessa iniciativa, tá lá acompanhando, né,
e dá tempo ao ainda, vivo,
vê as jogadas, pergunta, interage, entendeu? Como se fosse um coach mesmo que eu faria pelo Discord ou transmissionando.
Dá tempo ainda de participar?
Dá, quem tiver interesse em participar, só mandar uma mensagem pra mim ou pro Orelha nas redes sociais, eu vou deixar os meus contatos, né?
Beleza, estará na descrição aqui.
Facebook/sanduichesgrind ou Matheus Aquil com TH, né? O MP vai deixar os links aí, com certeza.
Vou deixar todos.
Twitter é sanduiche_13, Instagram sanduiche,
Instagram. Bom,
tem aqui o Discord também, né? Quem me acompanha as lives na Twitch, twitch.tv/sanduiche, pode dar !Discord lá para ter acesso a não só ao canal, mas pode falar comigo, pode mandar mensagem e tudo mais, falando sobre isso, aí a gente faz as tratativas. E claro, né? Acho que muitos já me conhecem, mas para quem estiver acompanhando aí, vou aproveitar para deixar aquele merchan, né? Eu faço lives aí todos os dias, às 16 horas. Meu canal na twitch.tv/sanduiche.
Todos os dias.
/Liga Magic, que é segunda, quarta e sexta na Liga, terça e quinta no meu canal, mas mesmo os dias que eu faço na Liga também, a partir das 19 horas eu tô no meu canal também, então ali, final da tarde, começo da noite eu tô por lá, final de semana, ocasionalmente, quando tem torneios, quando tem eventos, alguma coisa assim, o próprio carnaval eu tô pensando em fazer alguma coisa bacana aí pra galera, fazer uma transmissão mais lúdica ou algo, enfim, se divertir, né, aproveitar também, fazer stream e tal, e é isso.
Boa, Sanduba, um último detalhe aí sobre o treino, você falou de Valakut, tem algumas versões ou é uma única versão?
Então, a gente está abrangendo tudo do RG Valakut. Então, por exemplo, fala sobre o Valakut mais all-in, com a preguiça e o Era Uma Vez, por exemplo. Do Valakut mais lento, com tal deck. Do Valakut tal versão, com Blood Braid, entendeu? Mas é tudo que engloba o deck. E assim, a ideia não é, digamos, definir uma lista nem nada assim. Mas é tipo, ensinar as pessoas que estão acompanhando, eu acho que elas estão tendo um aproveitamento ótimo, porque o feedback das pessoas que estão acompanhando é de que a gente fez duas ligas até agora, né? Duas transmissões de final de semana, e aprenderam muito, assim, às vezes coisa de um tempo bem otimizado e direcionado, em que elas conseguiram, digamos, um salto com o deck e tal, e é aquilo, conteúdo, faz o acompanhamento, tem um grupo no Facebook, onde se tiver dúvidas, se tiver reporte, se tiver alguma coisa, a gente vai comentando, a gente vai atualizando. Então, assim, é tudo que envolve o arquétipo, para que o jogador que queira fazer parte dele, né, não precise necessariamente nos seguir de maneira cega, mas ter, as ferramentas para um pensamento crítico, chegar à própria lista, o que ele achar melhor. Claro, a gente também vai falar, ó, o que a gente acha melhor é esse, mas fica a seu cargo e tudo mais, e eu acho que isso também é importante. Eu gostei muito de fazer parte desse projeto com Orelha, principalmente porque eu nunca vi nada similar aqui no Brasil sendo feito. Então, existem grupos, né, onde a galera discute sobre decks. Eu sei que tem grupo do Valakut, do Humanos, do Tron, do Burn, mas nada, digamos, direcionado dessa maneira, com tanta imersão, e que seja, claro, remunerado, né? Porque também isso dá uma trabalheira se não tiver como... eu e a Orelha a gente conseguir, né, um pouco de retorno financeiro. Não tem como abrir o tempo para fazer isso, sabe?
Sim, justo. E tem como compartilhar estados de jogo com vocês e perguntar a decisão certa? Tudo,
é exatamente isso.
Pô, da hora isso, cara.
Se a galera tiver alguma dúvida lá nos grupos, pode postar, pode ir comentando.
Nossa, bora aproveitar, bora encaixar exatamente. Um dia 2 nesse GP, um top 8, quem sabe.
Aquilo, né? Cada um tem os próprios objetivos, sabe o quanto pode investir no jogo ou não, mas a ideia é tentar fazer o melhor possível para esses pros jogadores que estão no grupo, né? Se eles conseguirem, digamos, claro, ninguém entra num grupo desse sendo mais casual, cara, realmente está com uma pretensão um pouco mais competitiva. A ideia é tentar fazer o melhor possível, a gente já viu. Eu acho que o próprio Bootcamp da Liga foi um exemplo de como, se você tem essa imersão, você consegue um retorno. Mesmo que, claro, cada um na sua realidade. Alguns fizeram top 8, outros 16, outros 32. Mas foi, no geral, uma performance muito boa. Então, se elevar essa performance para os jogadores que estão participando, já é ótimo. Sabe, aquele que nunca fez Day 2, fazer um Day 2. O que nunca premiou, premiar. Mas, basicamente, isso.
Da hora, Sanduba. Boa sorte aí. Estaremos torcendo. Então, é isso, cara. Brigadão aí. Dissecamos esse standard. E é isso, Eli. Mais alguma coisa?
Não, só, novamente, aí, dar parabéns pela transmissão da Liga. Eu acho que é importante a gente frisar isso aí, né? Eu acho que foi... Não só pelos números, mas só pela qualidade também. Foi bem bacana poder acompanhar isso e não perde em nada. Na verdade, acho que em dados momentos é até melhor assistir em português, não só pela linguagem, mas também pelo conteúdo também. Então, parabéns
aí,
por esse conteúdo todo aí, né? Todo esse final de semana. E bora que o grid não para, né, Sanduba?
Bora, galera. Valeu, Eli. Bora, valeu.
Abraço.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Bom, Eli, acho que passamos por quase todos os formatos desse programa. Tem que agradecer, né, o Sanduba pela aula de standard aí. Ele passou o fim de semana inteiro falando disso, vendo, narrando, né, e reforçar o convite para quem quiser entender melhor, não especificamente desse standard, né. Você pode, por exemplo, assistir a final, ver ele, o Capa, o André Manente e o Juliano também comentando, mas também ver de quantos ângulos você consegue ver e tentar prever as jogadas e as novas situações de jogo, né? Como você tenta interpretar o que se passa pelos jogadores ali. Porque quando eu jogo, todas as linhas que eles comentam não chegam a passar pela minha cabeça. Eu vou muitas vezes pela linha mais óbvia, né? Mas eu sou jogador bem mais casual do que eles. Então, para dar esse passo além, assim, é bom se familiarizar com esse tipo de raciocínio, tá? E sim, eles fazem um trabalho fantástico. Aí, a altura, né, de ter um campeão mundial da mesma nacionalidade. Mas é isso, né, cara? Foram altas emoções, uma ótima semana, muita novidade. E semana que vem tem uma coisa que a gente não faz há muito tempo aqui. Ali.
O quê?
Ah, vai ser um programa especial, cara. Vai ser um programa especial. Pra quem gosta de lore, fiquem de olho aí. Há muito tempo que a gente não faz isso. E pro pessoal das antigas vai ser mais legal ainda, tá? Vai ser uma baita fase principal. Mas, como sempre, né, frase da semana aqui, vem de um anônimo que diz: onde passa o gel? Eu não posso dar mais informação sobre isso, não. Piadas internas, perdão, tá? Perdão. É, nossa guilda no Money Strike é hack dos cats, de gatos, e nós precisamos de gente para contribuir com aquele maldito baú que não sobe, pô.
Nunca chega em. Nunca passa de 60% aquele baú.
Vai, a semana termina e o baú tá lá, pô.
Ah, e tem o sorteio também pra fazer.
Ah, é verdade, o sorteio. É, vamos sortear duas coisas no próximo programa, porque eu esqueci de preparar a lista aqui durante a entrevista com o Sanduíche. A gente sorteia no próximo programa, pode ser?
Ah, mas é que a pessoa vai... É, bom, ninguém vai saber quem ganhou, mas já vai poder saber o que, que é, porque sai no próximo domingo o vídeo.
Ah, a gente fala para eles antes. No grupo. É, só para os apoiadores, né? É, e só dizer uma coisa, tá? Jogos como Money Strike, eles não pedem... O esquema não é você subir de nível, né? O objetivo do jogo é você ter as cartas no nível mais alto. Só uma dica aí pro pessoal. É. Pior coisa que você faz é subir de nível no jogo, porque aí os inimigos ficam mais fortes, as torres ficam mais fortes e as suas cartas são nível baixo, então elas dão menos dano, né? Então a melhor coisa é você estar sempre no talo ali, no topo que dá, que o teu nível permite. Aí sim você tenta subir. E é isso. Ele, mais alguma coisa?
É isso aí mesmo.
É, tem um negócio anotado bem grande aqui que eu já ia esquecendo, né? Recomendar programas passados, porque é o seguinte, nós estamos no Spotify agora, mas é desse programa acho que 190 e alguma coisa, né? Mas esse é o programa 206. Então, programas antigos você tem que acessar o blog lá para baixar, porque eles têm músicas com direito autoral que eu não vou jogar no Spotify, né? Então você pode escutar pelo blog, pode baixar também, tem um botão de download ali. E a fase principal tá escrito ali na descrição do programa, como em todo programa, né? Quando começa. Porque as outras, muitas vezes, você já pode pular, já que é programa antigo, tá? Eu queria recomendar aqui um top 10 ali. Top 10 é sempre bom, né, cara? Mas todo ano a gente faz um top 10 do ano anterior, das cartas, né? E eu acho interessante voltar para o primeiro ano, então, né? Top 10 cartas de 2015, foi o primeiro que a gente fez? Acho que foi top 10 cartas de 2015. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Só para você relembrar aí e ver se dá para concordar hoje, né, com o legado das cartas e com a ordem que nós colocamos tudo isso. Faz tempo.
É isso.
Mas é isso, Eli. Mais alguma coisa?
É isso aí, galera. Espero que deem feedback sobre o meu microfone. Isso aí.
Bem lembrado. Falem sobre o microfone e a voz do Eli. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Falou, Eli.
Falou, galera. Falou, MP. Abraço.
Ah, no Twitter, @hackdoscast, no e-mail, hackdoscast@gmail.com. Tá?
Falou, galera.
Falou. Cara, esqueci completamente de bolar a lista aqui.
Ah, não, de boa.
Não, tá. Eu vou correr aqui com as outras coisas, mas a gente até pode sortear durante a semana aí.
Não faz diferença. Não tem problema, não.
Beleza, então.
Ele vai dormir, que tá na sua hora já.
Hora de editar, na verdade. Eu não posso deixar pra amanhã, que amanhã tem que acordar cedo. Vou editar.
Beleza, então.
Beleza, Eli. A gente vai se falando, então. Valeu, temos aí 2 horas de programa.
Padrão.
Valeu, cara.
Valeu, abraço, cara.
Falou. Bom descanso. Abraço, Eli. Falou.